Boa noite, queridos. Boa
Alô!
noite.
E aí, Fred?
E aí, pessoal? Tudo bom? Tudo bem?
Tudo indo.
E Silene?
Silene tá lá na sala, dormindinho.
Pura por nós?
Pura por nós.
Cachorro novo?
O Alexandre tá muito doido, bicho. Eu te mandei foto dela ontem.
Ah, não vi.
Pô, por que não me mandou, hein?
Caralho, como é que tu não viu, Alexandre? Tu tem lá na mensagem, no Telegram, como visto?
Queria ter visto esse cachorro, Fred.
Mostra agora,
Legal.
mostra agora. Calma.
Ah, não.
Você tem mais um animal, Fred?
Ah! Ah, eu vi, mas eu não prestei atenção. Isso é outra coisa. Eu vi, aí eu falei, nossa, um monte de cachorro. Aí depois eu vejo, aí eu não vi depois.
Então tá,
Oh,
ótimo.
meu Deus, Silene, Silene, que linda!
Ah, não, porra, eu quero ver também agora. Eu fiquei
É,
curioso,
tá
ficou
onde
feira aqui
isso?
pra
Não,
caralho.
aí é foda.
Ela é filhotinha?
Não, tem 3 anos já.
Aquele comentário babaca, comprou usado?
Foi, tá usado, exatamente,
Exato.
usado, usado.
Seminovo, chegou.
Seminovo, isso aí.
Como é que tá a Noronha com ela?
Cara, hoje foi a primeira vez que eu deixei os dois soltos.
What? Você tava fazendo.
Tipo a introdução, né?
Casamento
Uma festa, porra. É, tem que fazer, né, cara? Porque olha só, se der certo, dá certo. Se der errado, eu faço o quê? Devolvo?
Mas ele já não estava ok com ela?
Então, ele tá ok, beleza, pra andar, pra passear, pra ela ficar no cercadinho dela e ele ficar aqui soltinho, beleza. Aí hoje eu tirei ela do cercadinho e deixei ele solto sem coleira, aos pouquinhos. Porque o Noronha
Tá
tem
certo.
bolas, né, cara? O Noronha quer.
Ah, ele não é castrado, não?
Nenhum dos dois é castrado?
Ah. Ela é castrada, ela foi castrada e a gente trouxe pra casa.
Menos mal.
Menos mal, exato. Mas ela ainda tá com os pontos, né?
Tem que castrar ele, né?
Tem que
Ai.
castrar ele, sim. Vou ter que castrar ele.
Essa roupinha, aquela roupinha é meio que
Meio
protege
cirúrgico.
também?
Isso,
Cirúrgico. É,
isso.
legal.
Então, deixei ele solto. Acho que até que eu mandei o um vídeo aí dele brincando aí.
Ah, que maneiro.
O que aconteceu? Ele é bruto pra caralho. Tá acostumado a brincar com a gente, né? Ele vem correndo, pula no joelho, enfim. É bruto pra caralho.
É bulldog francês, Fred?
A Silene, não. A Silene disseram que era bulldog francês, mas, amigo, ela tem a cara de Boston Terrier com algum vira-lata aí qualquer. Foda.
Faz o genético dela.
Vou fazer, vou fazer.
Ela tem
Aí, ele meio que fica, sabe, pulando nela, assim, empurrando e tal. Só que, cara, ela tem uma semana de cirurgia. Não dá ainda, né? Aí, o que
Não,
aconteceu?
mas.
Ela pegou um morde-morde e ele foi pegar o morde-morde dela brincando. Aí ela rosnou. Aí deu a
Ih,
chamada
caralho!
nela.
Olha a Silene se impondo.
É, tá se impondo. Ela veio de canil, né, cara? A bichinha deve ter sido maltratada pra caralho. Você fala alto, ela se encolhe toda. As tetinhas tão grandes. Então, qual a impressão que eu tenho? Que era parideira. Ultrapassou a utilidade, o canil falou, não quero mais, vou doar.
É, aí é foda.
Entendeu? Então,
É assim mesmo que faz.
É uma ferramenta. Ninguém vê como cachorro. O dono de canil vê como uma
É
ferramenta.
foda.
Aí, eles ficaram ali bem e tal. Eu tive que dar uma correção nela, porque, cara, se deixar também. O Noronha não entende que ele é cachorro. Então, se deixar, vai dar merda, né? Ele só convive comigo, com a Pri, cara, e com outras pessoas. E fala com dois cachorros aqui no condomínio. Quer dizer, passeia, né? Com dois cachorros.
Interfone pra eles, né? Interfone de vez em quando.
Fala com dois cachorros é bom demais, né? Fala com dois cachorros é ótimo.
Ele não tem essa noção, essa coisa de que é um cachorro.
Eu
Aí
imagino o Noronha fumando charuto contigo, escambau
praticamente,
também.
tomando uísque.
Ele é aqueles cachorros que tem o um quadro jogando pôquer.
Não, porra, boa, podia ter, hein?
Porra, aí, boa ideia aí pra arte dos fãs. Noronha jogando pôquer com o Fred.
Por favor, por
No seu
favor.
carro. Pô, seria um ótimo quadro.
Aí deixei eles interagirem, né? O Noronha naquela brincadeira e tal. Coisas boas. O Noronha chega perto dela, cheira, cheira, cheira. Tentou montar algumas vezes, eu segurei ele, não
Ih,
pode.
rapaz.
Aí ele descobriu o ouvido dela.
Ah, mentira. Para com isso.
Sério, ele enfiou o focinho dentro do ouvido e começou a lamber.
Ah, menos mal.
Porra, caralho, Fred.
E ela ficou parada, assustada, tipo, caralho, que porra é essa, meu irmão? E ele. E ela, caralho, que porra é essa? Paradinha. Eu não tava segurando, tava só olhando.
Pô, lambidinha no ouvido é irresistível às vezes.
Mas não era só no ouvido, era dentro do canal auditivo,
Porra, essa é a mais fatal ainda, Fred.
Ah,
Essa
meu irmão.
tá pega desprevenido aí, tu trava.
Aí lá pelas tantas, ela é extremamente carente, né? A gente senta perto dela, no cercadinho, pra fazer curativo e tal. Ela vem chegando assim perto de você e ela vem deitando, sabe? Ela primeiro deita a cabeça e depois ela vai levantando a bunda, ela meio que faz a cambalhota, sacou? Pra ficar no teu colo. O que normalmente ela cai do colo, né? E ela fica com a cabeça no chão e a bunda pra cima, é uma bagunça do caralho. Mas ela fez isso com o Noronha. Ela fez isso no Noronha. Eu falei, pô, legal. Entendeu que ele é bacana. Ana também, ele é batuta, ele vai proteger ela até a página 2. Antes de eu tirar o saco dele, ele não vai proteger tanto. Mas depois vai proteger. Show. Aí ficamos ali 5 minutinhos, brincandinho e tal. Acabou, acabou. Ótimo, show. Volta pro seu cercadinho, vai dormir ali. Aí depois descemos pra passear e voltamos.
O Noronha tem quantos anos? O
Noronha tá com 4.
Ah, ele agora é adulto. Tá ficando adulto de verdade agora.
É, ele é um filhotão. Ele, por não ter a correção de um outro cachorro, ele é um filhotão.
O que que significa não ter a correção de outro cachorro?
Se você tem um cachorro, sei lá, de 2 anos, que tem um convívio com um cachorro de 5, 6 anos, o cachorro de 5, 6 anos é um cachorro, ele já entendeu que é um cachorro. Quando o de 2 anos vai, por exemplo, tentar montar nele, o de 5 anos dá-lhe uma chamada, dá-lhe uma mordida, ele nunca mais faz.
Ele não minha tem cachorra isso. Vai fazer 13 anos.
Caraca, Pedro.
Você lembra dela? Ela ia lá pro bunker e tal. Só que, assim, dos últimos 3 anos, ela ficou idosa real, assim. A partir de 12,
acelerou,
que
fez. Né?
Cara, ela tá diferente. Ela, as brincadeiras que fazia antes, ela não tolera mais. Ela me morde, assim, tipo, não quero mais não, velho, sabe? Quero dormir, me deixa em paz. Ela tá rabugenta, tá muito engraçado. Nossa, ela vai na rua. Mas é sério, assim, ela corre horrores, se acaba toda na praia, ela continua com...
É mesmo? Ainda tem esse gás?
Pô, o quê? Tá maluca. Sobe nas coisas, pula, depois fica com a coluna doendo, porque tem um negócio que não pode fazer, mas ela faz. Mas assim, o que me surpreendeu foi o comportamento mesmo. Mudou mesmo, assim, ela, as brincadeiras, ela não aceita tanto, e algumas coisas ela passou a querer morder no sentido de, no reflexo, assim, sabe? Uhum, e é um cachorro que nunca mordeu na vida. Aí eu falei, tem que respeitar que agora é velhinha, agora ela tem o espaço dela e é muito engraçado, assim. Mas tá bem.
Melhor.
Vai aí comigo aí, pelo menos, é tipo carro usado, né? Vai ficar uns 4 anos comigo, no mínimo, aí. Vamos ver onde é que vai. É, porque 17, 18 anos é muito já pra cachorro, né? Sim, então, acho que... Mas eu tô... O que importa é o melhor possível pra ela aqui. Ela corre atrás dos cachorros do condomínio, ela manda em todo mundo aqui. Ela é foda.
Mas tu pegou ela com quantos anos?
Eu peguei ela com 3 meses. E o mais engraçado é que eu peguei no bairro que a gente mora hoje. Tipo assim, a gente voltou pro bairro original dela, né? Mas a bichinha viajou comigo pra tudo quanto é lugar. Ela foi pra São Paulo, ela foi pra vários apartamentos aqui em Salvador. Apartamento de 40 metros, apartamento de não sei o quê. E foi pro... Aí, pandemia. Arranjamos uma praça pra ela ir, que ela é a dona da praça e tal. Cachorro manda na gente, não pode ir. Eu trabalhei com cachorro um tempo, né? De adestramento e tal.
É mesmo?
Na real, eu trabalhava com as pessoas, né? Que as pessoas é que são o problema. Olha. Não é o cachorro.
Mas essa que é a grande pergunta. Qual é a diferença entre uma criança e um cachorro, né, nessa fase?
Não,
a criança melhora.
A criança melhora.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Zaga, vamos para mais uma semana de mês em Canelada do Nerd do Que.
Vamos.
Esse é, a Zaga, o episódio número...
971.
971.
29 pra To Go.
29.
29 pra mil. 29 semanas.
É setembro?
Tá, na verdade, mil. Não, porque como o Nerdcast RPG deu uma rateada...
Ah, é verdade, ele deu uma...
Então, a gente tá, ó, a data agora...
Adiou, pô.
Do Nerdcast 1000 tá no dia 3 de outubro.
3 de outubro. Outubro, o Nerdcast 1000.
Isso, 29 semanas.
O último Nerdcast.
É o que dizem. É o que reza a lenda.
Ah, que lindo.
Você está preparado? Para o Nerdcast 1000.
A galera viu, notaram o pôster.
Claro que notaram. Quer saber que fim levou o pôster? A galera rapelou os pôsteres tudo.
Não sei onde é que foi parar o nosso pôster do nosso
filme. Onde é que foi?
1000. É assim que acaba. Olha só, Azaghal. Quero falar sobre adquirir novos hábitos. 21 dias, Azaghal. Normalmente, por volta de 21 dias, você adquire um novo hábito.
Certo.
Quantos dias de academia já?
Dia corrido ou dia... ou dia malhado?
Eu não sei. Os 21 dias são corridos?
Que eu não tô fazendo academia todo dia.
Todo dia. Tu não tá malhando todo dia.
Eu tô malhando 3 vezes por semana.
Aham.
Eu já malhei uns 10 dias. Corrido foi mais de 21, mas de exercício mesmo foram 10.
Então, não. Tem que contar os dias de exercício.
Então foram 10.
Olha aí, outro dia, Agatha tirou até foto lá, fez 100 dias, 100 aulas.
Tá toda quebrada.
Que toda quebrada,
pá? Vai, um dia um joelho, não, aí tá pula forte. Pro outro joelho, aí ela pula tá... pro um... Aí é um cotovelo, ontem era outro.
Não, ela só trocou, foi de um cotovelo pro
outro. Mas olha só, quero falar de Listerine, que tem aqui o desafio 21 dias com Listerine, o enxaguante bucal número 1 do mundo, pra você conseguir 5 vezes mais poder de limpeza do que apenas com escovação e fio dental. E aí eles botaram put your money where your mouth is. Sabe qual é?
Olha,
paga aí pra ver. Fala assim, ó, se você fizer o desafio de 21 dias e não estiver satisfeito com Listerine, dinheiro de volta. Manda dinheiro de volta. É só você entrar em desafio21dias.listerine.com.br, sendo que o 21 é escrito em numerais, 2, 1. Tem link aí no post. Pra você saber todas as informações sobre a promoção, vale até maio desse ano. Não se esqueça, sua saúde bucal não é uma parada que a gente não liga. Que,
assim, se a gente parar pra pensar, isso, o brasileiro, ele normalmente é muito mais higiênico do que outros países.
Tem, sim? Temos
o brasileiro leva escova de dente pro trabalho.
Isso é verdade.
Né?
Sim.
Mas você tem que fazer toda a rotina, não é só escovação, é fio dental e enxágue bucal.
Exatamente.
Importantíssimo.
Participe de 21 dias, é isso? Tenta. E mês de março é o mês do consumidor.
Olha,
né? Só está com promoções especiais, é claro. Olha só, camisetas exclusivas de coleções passadas que vão estar com preço super em conta, como a Critical Failure.
Ó.
Que tá de R$74,99 por R$59,99.
Nossa!
É.
Qualidade Nerd Store, 50 leleco. Exato.
E a camiseta ID Cthulhu, que é maneiríssima.
Sim.
Tá saindo por
R$39,99.
Nossa! É isso. Camiseta Nerd Store. Estamos falando aqui.
Bom demais.
Nerd Store.
Bom demais ser consumidor.
Ó, não esqueça também que temos um marketplace na Nerd Store agora.
É verdade. Para
produtos do Brasil inteiro e do mundo. Na Nerd Store você pode encontrar um monte de outros produtos muito legais. Lembrando que a gente tem cupom. Tem um cupom que vai rolar dia 14, dia 15 e dia 16 de março.
É agora, final de semana.
É isso, 14, 15 e 16. Só esses 3 dias. Cupomzinho de 15% de desconto. É o Nerd15. Aproveita. E se você quiser, você pode combar com aquela parada que tá sempre rolando, que é a compra acima de R$129,99 de produtos vendidos pela Nerd Store, vendidos e entregues pela Nerd Store, ou seja, nossos produtos, frete grátis.
Combo Breaker.
Aproveita esse combo nesse fim de semana agora, 14, 15, 16 de março. Ah, na nerdstore.com.br. Também tem novidade, as meias Jovem Nerd.
Ah, usadas na live do Oscar. Exato, no Oscar de pijama.
São um pacote de 3 pares de meia. E tem os temas Cthulhu, Ozob e o nosso querido Nerdinho também. É um conjunto com 3 meias, sendo que uma é a temática e as outras duas são...
básicas.
Básicas, exatamente. Só pra você que gosta de uma meia básica, você vai levar também nesse combo. Aproveita, gente. Muita coisa foda. Cthulhu, Ozob, Nerdinho, compra os 3 combos, aproveita, junta tudo, bota nesse carrinho, aproveita o mês do consumidor na Nerd Store, o melhor do maior marketplace nerd do Brasil. Olha aí, Azaghal. Ó, e não esquece que Netshoes, companhia irmã aqui, faz parte do grupo.
Sim.
Netshoes comemorando 25 anos esse ano.
Olha, caraca.
Exato, é do ano 2000. É fácil. Ano 2000, 2025, 25 anos. É isso. Quem ganhou o presente é você, aniversário de Hobbits, é assim. Vasta gama de produtos com até 80% de desconto pra você chegar estiloso, não sei, ficar estiloso. Netshoes, gente, não é só tênis, não é só calçado, é guarda-roupa.
É lifestyle.
Lifestyle, vai pra acessórios, tem tudo de um monte de marcas renomadas no mundo inteiro na Netshoes. Aproveita esse aniversário com até 80% de desconto em vários produtos. Tem link aí no post. Valeu, Netshoes. Parabéns, Netshoes! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
29 minutos e 30 pautas quase ausentes.
Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Júlio Machado, a doação também em família da Márcia de Souza Santos, Daniela de Souza Santos e Nicolas de Souza Santos, toda a família de Souza Santos. Muito bom, obrigado, gente. William Bianco, Eduardo Steffler, Fernando Finati, Flamínio Nunes, Yuri de Luna, Gabriel Gunutzmann, Dominique Vitória, Arthur Dias, Beatriz Rocha, Felipe Felipe Pinheiro e Leandro Quino. Muito obrigado, seus nerds, por doar sangue. Tem dois pedidos de doação urgente. Uma é pro Luca Pinheiro Chicano, de 9 meses. Pra quem estiver em São Paulo, tem informações aí no post. É urgente. Pode doar nominalmente. Veja as informações. Também um pedido urgente pra Antônia Alvina Celina da Silva, internada na Santa Casa SP, tipo sanguíneo A negativo. Pra quem estiver também em Vila Buarque, São Paulo, a gente agradece, é sempre urgente. Muito obrigado, seus nerds. Lucas Zancheta, teste, 37 anos, controller. Mora no Leme, São Paulo.
O que é um controller?
Só controller? É coisa de tráfico aéreo?
Não.
Controller. O que é controller?
Chat GPT. O que é a profissão de controller?
O controller é um profissional responsável pelo planejamento, controle e gestão financeira de uma empresa. Ele analisa e interpreta dados financeiros, elabora relatórios e ajuda na tomada de decisões estratégicas. Basicamente, ele garante que a empresa esteja financeiramente saudável, acompanhando orçamentos, custos e receitas.
Não, é financeiro? Um papel
crucial para a saúde financeira de qualquer negócio.
Olha aí, como... É um nome bonito pro financeiro.
Nome bonitinho. Exato, tá bom. Controller. Sou o Lucas, pai da Luísa, de 7 anos, ouvinte do Nerdcast desde 2009. Nossa,
obrigado. Que
foda, Lucas. Tamo junto. Recentemente, teve uma atividade... Ah, 37 anos. Que ano ele nasceu? Eu tenho essa parada de os Lucas, que a gente conheceu muito Lucas, né? A gente assinou muito livro, conheceu muita gente. Muito Lucas. Eu acho que nos anos 90 teve um boost de
Lucas. Ah, o Lucas Radaeli, quantos anos tem o Lucas Radaeli?
Ah, por aí, ele tem uns 30 e pouco. Nos anos 90 teve muito Lucas. Eu não sei o que aconteceu, que Lucas tava bombando o evangelho aí do Lucas.
Quantos anos tem o Lucas Radaeli?
Caralho, porra! Parece que você tá um pouco frustrado. Quer conversar sobre isso ou tem algo específico?
Não, é que você tá pegando... Ela não sabe quem. Você tá pegando o áudio do Alexandre gritando no fundo. O que eu tô falando é o seguinte. Eu quero saber a idade do Lucas Radaeli.
Não consegui encontrar informações sobre a idade do Lucas Radaeli.
Não, precisa... não é Radaeli. É Lucas Radaeli. Radaeli com dois L's.
Parece que não consegui encontrar essa informação.
Aí, parabéns,
se precisar de ajuda com outra coisa, tô por aqui.
O Lucas tá off the grid.
O Lucas Teste nasceu em 1988, então é na área dos...
Os nomes têm essa parada.
Tem. Então, vamos lá. Recentemente, teve uma atividade na escola da minha filha com o tema Do Que Você Tem Medo? Enquanto outras crianças desenharam baratas, o escuro, monstros, a Luísa...
Filha do Lucas, controller.
Controller.
Luísa, controller.
Não pegou, do Canadá já foi, né? Ninguém lembra mais.
Nossa.
Ela fez um desenho com a frase Eu tenho medo que a ditadura comece de novo. Caraca.
Porra!
7 anos.
Reencarnação. Vou te falar. Reencarnação fortíssima. Fortíssima.
Tá bem formada.
Reencarnou demais. Quantos anos tem a Luísa? 7 anos?
7 anos.
É. Tá reencarnada.
E o desenho dela mostrava uma viúva com uma placa com os dizeres. Justiça por Rubens Paiva.
Nossa, reencarnou muito.
não, cara. Ela muito? Uma aula. Na época, eu e minha esposa havíamos assistido ao filme e comentamos com ela, explicando o contexto. Na época?
Na época do desenho. Não na época não que ela uma... tava...
Na época parece que foi anos até, alguns meses atrás.
É, talvez, se tua família inteira reencarnou...
Comentamos do filme, beleza. Ele comentou o filme, cara. Explicando o contexto do que havia sido esse período. Depois que ela fez o desenho, perguntamos se gostaria de assistir ao filme. E com a resposta afirmativa, minha esposa entrou em contato com o proprietário do cinema pra saber se haveria algum problema. Ele disse que não, mas comentou que era provavelmente... Ela não entenderia nada. Pô, cara, mas acho que...
É um filme pesado, né?
Pra criança de 7 anos. Você pode explicar, dentro da forma como ela entende as coisas, de uma forma mais, né? Mas 7 anos. Quando a minha esposa mostrou o desenho, ele ficou comovido e fez questão de oferecer cortesias para a sessão. Olha que o desenho... Ele mandou o desenho, gente. Sim. Tem link no post. Como um pai orgulhoso babão, gostaria de compartilhar com vocês a história da minha pequena revolucionária. E se quiserem caminhar para aquele moço amigo de vocês, o Celtinho, fiquem à vontade. Grande abraço e ditadura nunca mais. É isso, cara. Ela, a Luísa adorou o filme e torceu muito no Oscar. Caraca, ó, a foto dela na frente do poster. Nossa, cara. Olha, então é o seguinte. Eu acho que as crianças devem aprender de acordo com, né, a maturidade delas. Você não vai contar as coisas terríveis já que eles são de 7 anos, né? Mas assim, eu não acho errado você contar que existem coisas horríveis no mundo e que a gente tem que se proteger, porque a gente tem que entender os contextos do que acontece, entendeu? Então, é que nem um vídeo muito legal que eu vi de um cara falando sobre negócio sobre contar pra crianças brancas sobre racismo, porque ele fala assim, olha, não contar pra uma criança branca sobre racismo é um privilégio que uma criança preta não tem, porque ela vive o racismo, entendeu? Sim. Então, por que a gente tem que não incomodar as crianças, entendeu? Elas têm que entender o contexto do mundo. A minha filha sabe sobre racismo, ela entende e tal, mas as coisas foram sendo contadas pra ela de acordo com a maturidade dela, entendeu? E aí vai se afinando quando vai crescendo, ficando mais maduro. Então, que bom, nossa pequena revolucionária aí, muito bom,
cara. É, mas eu acho que eles têm que conversar com ela sobre reencarnação. Victor, sou analista de segurança de informação, Niterói, Rio de Janeiro.
Aí, Nikit!
Eu tive em Niterói no final do ano passado, na casa do meu amigo Batata, que tá morando em Niterói agora. Pô, achei bem agradável.
Niterói é agradável.
Ótima vista.
Que
raio de carioca. Não, mas realmente é uma vista bonita. Mas a gente foi num mirante que é bem conhecido lá, eu não sei o nome agora, mas que tem uma vista de várias ilhas e um pôr do sol bonitaço. Ah,
sim.
O pessoal pula de parapente lá, bem maneiro.
Niterói. É isso aí. Então, a galera que mora no Rio de Janeiro, a cidade da Guanabara, e não vive metade da loucura que existe ali do outro lado.
O pessoal diz que é bem mais seguro que o Rio, que a capital. E a gente foi num restaurante português bom pra caraca.
É claro, Rio de Janeiro é isso.
Bem, essa é a primeira vez que escrevo ao Jovem Nerd desde que passei a acompanhar lá pelos anos 2012.
Nossa, aí.
Agora, quando a gente tá na reta final, a gente vai ler todo mundo. Ouvindo o último Nerdcast falando sobre o filme Ainda Estou Aqui, mais precisamente quando foi dito sobre o desaparecimento do tio da portuguesa e de que ele foi uma das vítimas silenciosas da ditadura, isso é um fato. Muitos assassinatos foram cometidos durante o regime ditatorial no Brasil e grande parte, ou a maior parte, não foram sequer e nem serão falados, quanto mais descobertos.
Esse é o caso. A gente não sabe. Não sabe nada, não tem registro, tem
só
nada.
Só sumiu.
Não tem nada, nada, nenhum vestígio, nada.
No Rio de Janeiro, por exemplo, foi comum a remoção de favelas inteiras de locais em áreas nobres da cidade.
Sim.
A Cidade de Deus foi um exemplo, construída para receber moradores removidos de favelas localizadas na época no Leblon, na Lagoa e em Ipanema.
É, a do Leblon pegou fogo ali na Lagoa, sabe? Tacaram fogo na favela inteira. Cara, é um absurdo, é muito criminoso.
A Cidade de Deus era distante o suficiente para a classe média e alta e o governo não se importarem. Em uma época em que a polícia podia fazer tudo, muitos crimes foram cometidos contra pessoas periféricas e de baixa renda.
Que, aliás, vale ressaltar, todo esse rolê da ditadura, a parada do filme da família Paiva, né? Era uma família, né, classe média, morava na praia, etc e tal. E teve toda essa violência contra muita gente. Mas, assim, a população periférica sofre esse tipo de violência ditatorial até hoje.
Sim.
Tá rolando ainda a ditadura na periferia, cara. É isso, é um absurdo inacreditável, cara. É um absurdo.
Ele continua dizendo que as pessoas simplesmente sumiam e nunca mais se tinha notícias. Em alguns casos, eram vistos em poder da polícia e após isso, nunca mais. E é isso, acontece até hoje.
Até realmente. Hoje.
E ele acrescentou aqui no parágrafo anterior que muitas pessoas que sumiam não eram bandidos e tal. Na verdade, a maioria delas, né? Não eram bandidos. Eram pessoas normais, trabalhadoras, só que periféricas.
Uhum.
Um caso emblemático foi o caso do Cemitério dos Perus, onde foi descoberta uma vala que seria para enterrar indigentes, mas não constava na planta do cemitério. A descoberta foi feita por um repórter, o famoso Caco Barcelos.
Caco Barcelos.
Durante... Esse cara é foda, né?
É foda.
O Caco Barcelos é foda. O cara
dedicou a vida pra investigar.
Impressionante. Os livros dele, leiam os livros do Caco Barcelos, cara, são todos excelentes. Durante uma pesquisa que ele tava fazendo para o projeto sobre o Rota de São Paulo, né, o livro que ele tava escrevendo.
Uhum. É o Rota 66, né?
Isso. Em 1990, após dada a notícia aos órgãos públicos, foram desenterrados 1.049 ossadas.
Caraca, brother. Não tem essa de, só morreram 400 pessoas lá. Cara,
que poderiam ser de presos políticos do período da ditadura.
Que absurdo, cara.
Por determinação da então prefeita Luísa Erundina, foi instaurada uma CPI para apuração dos fatos envolvendo as ossadas depositadas na vala clandestina. Durante a CPI, vereadores descobriram o sítio 31 de março de 1964, em Palheiros, São Paulo. Usado para tortura e execução de opositores políticos. O local era frequentado por agentes da repressão como os coronéis Erasmo Dias e o brilhante, maldito de brilhante a nada, Ustra. Entre as vítimas estavam militantes da ALN, Ação Libertadora Nacional, como Antônio Benetazzo, Antônio Carlos Bicalho Lana, Sônia Moraes e Angel Jones, enterrados sem conhecimento das famílias no cemitério dos Perus. Algumas ossadas identificadas em incluídas de Lana, Jones, Sônia, Denis Casimiro e Elber Goulart. A maior parte das ossadas não foram identificadas. Foram mortos por um sistema violento, arbitrariamente, sem sequer ter um envolvimento com política ou com luta armada contra a ditadura.
Caraca.
cara. No cemitério de Perus foi construído um muro de autoria do arquiteto Ricardo Otaki, com os dizeres: aqui os ditadores tentam esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência, do Estado policial, dos esquadrões da morte e, sobretudo, dos direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. Assinado pela prefeita de São Paulo, Luiza Erundina.
Luiza Erundina.
Situação como essa ocorrem por todo o país, na maior parte dos casos, jamais serão descobertas. E as PMs do Brasil seguem ainda sim realizando massacres nos bairros periféricos ainda hoje.
É isso aí.
Casos que nunca chegarão ao conhecimento do grande público. A ditadura não bateu somente em estudante, opositor e militante, mas bateu também em muito pobre e preto das periferias do país. O filme Ainda Estou Aqui mostra uma parcela do que ocorreu no período ditatorial a partir de 64 até 85. É importante, pois dá muita visibilidade a um assunto que alguns, desculpe o linguajar, canalhas insistem em dizer que não existiu. Traz o grande público para o assunto e faz refletir e pesquisar ainda mais sobre os acontecimentos dessa época nefástica. É, acho que
isso dá uma geração, outra geração, a galera já esqueceu. Já
não, e é relevante esse comentário porque o objetivo do filme, no final das contas, não é falar e nem retratar todos os acontecimentos terríveis da ditadura.
Sim.
Ele tá contando a história de uma pessoa que em um momento da vida, e foi um momento muito marcante da vida, passou por esse trauma e por esses acontecimentos terríveis. É até perceptível notar que ele não vai fundo, por exemplo, nos horrores da ditadura, como outros filmes nacionais exploram muito mais. Né? As práticas de tortura e esse tipo de coisa. Mas sim, ele desperta essa curiosidade das pessoas resgatarem a história que muitas vezes acaba ficando pra trás, né?
Exato.
O influenciador Chavoso, da USP, fez uma crítica exatamente sobre esse ponto em sua crítica ao filme. Resumindo e parafraseando muito suas falas, além do que a mídia mostra, foram centenas, talvez milhares, que sumiram no período e jamais serão lembrados.
Sim.
O Thiago Santinelli fez um vídeo muito bom sobre esse tema recentemente.
Esse vídeo é excelente. Tem que ver. Tem que ver. Ele fala excelente complemento sobre por que, que aconteceu a ditadura. Sabe?
Fala, inclusive, sobre o caso do cemitério de Perus.
Exato.
Sem anistia, um forte abraço.
É isso aí, ó.
Victor Nogueira.
Ô, Victor, inclusive, eu ia falar, mas ele falou. Eu acho que a gente tem que mudar fazer uma basta sanada pra mudar no dicionário o significado de anistia. Aí tá lá, anistia, substantivo, tarão, feminino. E aí a explicação do que é anistia. Aí você tira toda a explicação, aí você bota assim, é o caralho. Porque, gente, a anistia só serve para validar crimes que acontecerão no futuro da mesma ordem dos crimes hediondos que aconteceram. Não pode ter anistia, cara. Não pode, porque senão você tá dizendo pro cara, ó, pode fazer merda de novo que vai dar tudo certo. Não vai dar nada pra você, entendeu? Não pode ter anistia. É isso. Anistia é o caralho. Hélio Moratori, médico da Estratégia de Saúde da Família, 26 anos, Juiz de Fora, Minas Gerais. Saudações, nerds. Excelente episódio sobre Ainda Estou Aqui e, de forma merecidíssima, levou um douradinho pelado pra casa. É isso aí. Gostaria de complementar sobre o que Alexandre Ottoni fala sobre na cena que a Eunice confronta o Schneider, o militar que estava fazendo a segurança da casa, entre aspas, né? Enquanto o Rubens é sequestrado. É comum dentro de organizações das Forças Armadas, bem como as demais instituições militares ou militarizadas, a divisão de suas estruturas administrativas chamadas de Estado-Maior, em segmentos chamados seções. A segunda seção, chamada de S2 no Exército, A2 na Aeronáutica ou P2 nas Polícias Militares, é um serviço interno que é responsável por inteligência e contra-inteligência, seja levando informações externas, como ameaças e atividades suspeitas, e internas, não raros estarem angariando informações sobre a postura e comportamento dos demais militares dentro e fora da caserna. É comum que os militares dessa seção, geralmente graduados, sargentos e suboficiais, ou oficiais, de tenente para cima, atuem com vestimentas e padrão de barba diferente dos previstos nos regulamentos. Durante o meu tempo de serviço, não foram raras as vezes que colegas disseram para tomar cuidado com o que falavam os próximos a alguns outros militares que eram tidos como pertencentes ou até mesmo informantes da S2. Há sempre uma sensação de paranoia pairando dentro do quartel, sobretudo quando somos chamados para conversar com alguém da segunda seção. A postura de Schneider e dos demais militares na casa rememora bem as táticas de contra-inteligência que podem consistir em plantar informações falsas e gerar desconforto na intenção de fazer com que o interlocutor interlocutor libere detalhes e informações de maneira imperceptível. Aliás, todo governo autoritário sempre tenta fazer com que você faça o trabalho dele por ele. Ou seja, que você se entregue, que você delate os seus vizinhos, que você faça qualquer merda que vai te prejudicar ou prejudicar os seus companheiros, para que eles não exerçam esforço nenhum, né, de tempo nem de recurso. Eles fazem com que você faça esse joguinho de contra-inteligência para que você, sabe, faça o trabalho deles. A fim de curiosidade, na série Band of Brothers, o Capitão Nix, amigo do Winters, é um oficial S2, tido como oficial de informações na dublagem brasileira.
Olha aí.
Aí, espero ter contribuído. Desculpa, é menos longo. Gostaria de agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, ao qual tenho o privilégio de acompanhar nos últimos 11 anos. Sinto que amadurecemos juntos ao longo do tempo e fico muito feliz de ver vocês levantando pautas tão importantes nesses tempos esquisitos. Esquisitos é realmente um elogio gigantesco. E até digo que é contra-informação. Os tempos estão sombrios, mas veremos o nascer do sol. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, querido.
As pessoas me chamavam, assim, tipo, era o especialista no comportamento da parada, não era padestrar.
Aí, Fred, você que tá fazendo aí a aproximação dos cachorros, o Pedro vai te ajudar aí.
A socialização, né?
Socialização, isso aí, o Pedro pode te ajudar.
Você vai me dar umas dicas, hein?
Depois, nem sabia que o cachorro tava aí, você não mandou nenhum retrato.
Olha, o cara não teve tempo de estudar a energia do cachorro pra poder...
É. Tá vendo? Não, aí saiu a pataquada danada também, essa coisa do César Milan na época que era, né, você tem que ser o líder da matilha, muita coisa que era feita ali, enfim. No meu caso, era que a galera queria que eu fosse o dono, entendeu? Você me contratava, eu ganhava uma fortuna por hora. Tipo, eu era de celebridades, assim, pessoas famosas, sabe?
Quem? Sério?
Não posso contar.
Não vou contar.
Cara, vocês acham... Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu acho que o Nerdcast, ele precisa ser reconhecido pelo tamanho que ele tem. Que as pessoas vêm, ah, Pedro, você vai fazer teste de piada no Nerdcast. Não vou fazer. Eu faço teste de piada quando tem 50 pessoas na plateia. Não é quando tem 1 milhão de pessoas, entendeu? Ouvindo. O pessoal é maluco, cara. Aí eu conto as coisas, não posso falar aqui, pô. Outro momento eu falo. Mas tem, assim, artistas. Baxé.
Cláudia Leite,
não.
Da Ivete.
Calma, rapaz. Eu posso contar uma situação constrangedora.
Chiclete com banana lá, qual é o nome dele?
Cara, peraí. Primeiro que eu não sabia como os ricos viviam. Então eu fiquei assim, meu Deus.
Como os ricos viviam? Onde eles moram? É
impressionante.
Como eles se reproduzem?
Não, é.
Quais impostos eles não pagam?
Famosos da Bahia.
Famosos da Bahia. Ué, tem Lenny Kravitz, tem a fazenda aí na Bahia.
Porra, Lenny
Kravitz, tu levou pra passear, Pedro, o cachorro do Lenny Kravitz?
Caralho,
que
sacanagem.
Porra, o Lenny Kravitz é dono de metade da Bahia, rapaz.
Ele tem 2 níveis de contato com a mulher gato. Olha isso.
É verdade. Lenny Kravitz é o cara que malha, que treina de calça jeans, né?
Ele é Anderson Cooper, da CNN. Ele tem casa Bahia também.
Tá, todo mundo teve casa aqui. Jimmy Page teve casa aqui. A galera vem pra cá ficar feliz.
Todos os... Olha só, uma parada que o brasileiro não sabe é que rola entre os gringos ricos. A Bahia é tipo o lugar que eles não contam pra ninguém e que só os ricos sabem.
É discreto, né? Discreto.
Eles falam assim, todos esses ricos, celebridades, todo mundo tem uma casa, pelo menos uma casa na Bahia. Mas ou é a fazenda, que nem o Lenny Kravitz.
Mas deixa eu ajudar a filtrar aqui. Era Salvador, era o quê?
Não vou. Deixa eu contar só. Não. Eu falei assim, olha, você precisa vacinar e tal. O cachorro era filhotinho, né?
Essa pessoa era uma celebridade? Era uma celebridade?
Era. Mas eu lidava mais com a esposa dele. Pronto, era um cara.
Michel
Teló.
Michel Teló é baiano?
De que ramo? Pode ser? Não, só o ramo. Música.
Michel Teló é baiano, tá louco?
Hein? Da música.
Música.
É o cara do chiclete com banana, com
certeza. Cara...
Não, é o Belo?
Não.
Tem algum artista que a gente pode não conhecer, que não anda na
parada? Bel Marques.
Não.
Bel, isso aí, Bel.
É um cara famoso.
Bel, isso aí, Bel.
Da música. Bel Projeção Marques, nacional.
Pra mim é Bel Marques já.
Bel Marques? Quem é Bel Marques?
O do Chiclete com Banana.
Ah, do Chiclete com Banana.
Sem dúvida. Não, pera aí. Se não for, foda-se, agora é melhor.
O nome do cachorro era Bolimbola.
Não, não é. Pera aí, pô. Aí eu falei, ó, o cachorro tem que tomar vacina e tal, porque vai pegar avião, né? Eles vão pedir os recibos, enfim, os recibos não.
Muito bonito, cara, muito bonito. Vai pegar avião.
Aí...
Peraí, peraí, era cachorrinho pepezinha de colo?
De pequeno porte.
Yorkshirezinho?
Porra, é da Carla. Pequeno porte agora.
Não, eu não vou dizer a raça.
Ele tá muito esperto, ele falou, não vou dizer a raça. Eu tava querendo tentar.
Lázaro Ramos.
Não, porque eu falei, né? Você tem que levar os comprovantes de vacina, não sei o quê.
Você falou com a Thaís Araújo?
É da música.
Ah, da música.
Aí ela fez assim, Pedro, não precisa.
Disse, no meu avião precisa. Não precisa dessa porra.
Foi exatamente isso.
Ah, porque garoto.
O avião é meu.
Porra, tá aqui, ó. Acabou o chat, o GPT respondeu. Ele falou assim, Pedro Duarte, conhecido por sua participação no Nerdcast, trabalhou como adestrador de cães em Salvador antes de se mudar para São Paulo. Durante esse período, ele foi responsável pelo adestramento dos cães da Ivete Sangalo.
Ah, garoto bom. Isso não aconteceu, não, mas muito bom, cara. Que isso, meu Deus. Eu
passei até a foto aqui.
Tá dizendo que foi alucinação, tio GPT? É isso?
Aí, vou bater. Olha a foto aí,
Pedro Duarte, Ivete Sangalo. Vou tentar fazer o fact-checking aqui, velho.
Tem aquele cara lá do marido da Carla Pérez, lá, o Xande, não é?
Xande!
Xande da Harmonia, Xande da Harmonia.
A esposa também é do ramo?
Carla Pérez.
Foi claro. Não. Cinderela Baiana. Pô, destrador.
Eles querem atender. Não é um jogo?
Pô, é um jogo, galera. Sim.
Agora virou. Cara, a gente tá tentando descobrir qual foi o famoso baiano que o Pedro adestrou.
O cachorro. Foi o Netinho. Netinho.
Porra, o Netinho.
Não,
o Netinho.
Cara, não vou dizer que vai. Vocês são foda, hein? Deixa lá. Já pra foi.
Tem aí, o Netinho.
Tá puxado de GPT.
Moraes Moreira, será?
Moraes Moreira?
Não.
Ia ser maneiro se o Netinho tivesse um cachorro chamado Mil e Uma Noite.
Cara, nossa, aí. Que é, pô, Netinho.
Ou uma cadela chamada nem... Mila, né? Mila. Cadela Mila.
Ô, Mila. Pô, seria Mila muito bom também. É, os problemas eram os donos, assim. Tinha muita gente que era só rica, que não era famosa. Esse chegava era na
problemático? Pessoa. Você cuidava do cachorro?
Não. Era todo mundo tranquilo. Assim, tranquilo assim. Eram pessoas normais, porém que com os animais eram imbecis, entendeu? Por isso que eu parei. Eu não tinha psicológico pra aguentar muitas das situações que as pessoas faziam passar, assim. Tipo, ai, não, meu cachorro não pode engordar. Ué? E aí a pessoa me chamava porque, tipo assim, o cachorro comia orquídeas, comia pedra, comia tudo. E eu falei, claro, o cachorro não come. Ah, mas se ele comer, ele vai engordar. Eu disse, não, se ele não comer, ele vai morrer, pô. Aí eu tinha que botar o cachorro no carro, comprava coisa. Eu não conseguia não fazer nada também, entendeu? Não valia, assim, a grana, assim, de algumas pessoas. E a casa dos ricos era engraçado. Você chegava, parava o carro, tinha um carrinho de gol pra te levar até o lugar que eram os apartamentos, sabe? Caraca. E eu ficava assim, tipo, andando de carrinho, o cara me levando. Eu falei, porra, é um estúdio.
Morava num apartamento.
Não, os apartamentos eram gigantescos, coisas assim, tipo, meu Deus, eu não sabia nem que Salvador tinha isso tudo aqui. Aí foi legal, ó, conhecer a vida dos ricos era massa. A coisa que mais me impressionou foi ter interfone pra falar com as pessoas dentro da própria casa. Eu não sabia que isso era normal.
Eu conheço alguém que tem aqui. Alguém.
Interfone?
Essa aqui se chama de Alexa.
Ah,
ué, tu manda falar. Ah, chama o André pra jantar aí, Alexa. Isso
é interfone, não tem que
cabear. Isso é interfone.
Cabear a casa. Interfone requer cabeamento, requer treinamento pra usar.
Treinamento pra usar interfone?
Ué, você tem que saber o ramal.
Ramal.
Vou falar de uma pessoa que eu não vou citar nomes. Vou falar de uma pessoa.
Estamos cheios de segredos hoje.
Pois é.
Programa, né? Não vou citar nomes. Tinha uma pessoa que no passado, na casa dos pais, tinha o alarmezinho.
Alarme? Que alarmezinho?
Era a campanha. Pé. E tinha um interfoninho também. Fulano, por favor, você pode. Não sei o que, parará.
Yeah. Tá nesse programa essa pessoa?
Não tá nesse programa.
Mas era a sineta pra chamar ela?
Não, porque a casa era grande, cara.
Ah.
O cúmulo da casa grande também é o elevador de comida no segundo andar.
Ah, isso é muito bom, aí, cara. Pô. Elevador de comida no segundo andar é bom pra caralho.
Pra mim, cúmulo é elevador de gente dentro de casa.
É.
Ah, mas porra, desculpa, David. Tu tem um elevador. Assim, tu tem dinheiro pra caralho e tem um elevador de comida na tua casa porque você pode. Show, tua vida é foda. Agora, preguiça do caralho é um andar. Um andar. Desce. É. Ou paga alguém pra te levar pra você.
Não, mas é elevador de comida, vai se foder também. É elevador de comida.
A pessoa tem uma dificuldade com bandejas.
Caralho.
Mas tu equilibra bem.
É uma realidade.
O mordomo tem dificuldade de levar bandeja.
Não, mordomo. Você já viu o garçom, por exemplo? Garçom de bar e tal, que pega a bandeja e bota uma porrada de prato, de cerveja. Caraca, maluco.
Não é pra qualquer um, não, pô. É difícil. Não,
é talento. Talento.
Mas pera aí, rapidão. O segundo andar da casa do apartamento não tem cozinha também?
Não, aí tu tá querendo demais.
Casa merda, então, né?
Que isso, pô? duas cozinhas na casa? Que aí não. Não,
eu fico imaginando a pessoa fazendo a conta. O que que vale mais? Botar um mordomo pra levar comida no meu quarto ou um elevador de comida pra alguém botar lá embaixo pra mim pra subir e vou ter que ir no corredor pegar?
O mordomo.
Que isso? É esse cálculo?
Mordomo, claro que o mordomo.
O mordomo é mais barato que um elevador de comida?
Casa é o que é, caralho?
Claro
não,
que é.
Não sei, não. Não sei, não.
Óbvio que é. O elevador de comida recebe 13º? Tira férias?
Não, mas... Não, mas peraí. Você tá falando pura e simplesmente dinheiro? Então, realmente, o elevador.
Não, mas tem que botar todas as coisas. O conforto...
Não, eu não tô entendendo qual é o referencial. Tem que
fazer uma obra na casa toda, padre. O elevador é só sobe e desce ou ele vai pros lados? Porque caraca, a casa...
O elevador que vai pro lado é outra parada.
Pois é.
O Willy Wonka?
Pois é.
Na fábrica de chocolate agora?
Pois é.
Tipo a BH lá, ó, né, em Nova York, senhor K.
Exatamente.
Esteirinha, leva a bandeira.
Aí você tá ganhando dinheiro, é diferente.
Não, mas fazer um... Pô, tu vai fazer um elevador de comida que só sobe e desce.
Eu já acho errado comer no quarto.
Um
elevador normal de casa, doméstico.
40 pau.
Não, a partir de 17.
Porra, tá barato, né?
17 mil o elevador? Pra fazer um elevador na casa?
17 mil pra não subir uma escada? 17 mil pra não subir uma escada?
A partir de 17.200. Não, sem a obra,
né? Só a caixa, né? Só a caixa.
Só o...
Não, mas olha só. Se você tá na ideia de botar um elevador, eu imagino que você tá construindo a casa.
Pô, mas um mordomo é muito mais caro, gente.
Eu sei, Dave, mas olha só.
O mordomo, ele é um profissional do ramo da hospitalidade?
Hotelaria, da hotelaria.
Sim. Altamente capacitado. Primeiro, o mordomo, ele é o líder de todos os outros funcionários.
Não. É verdade.
Não.
Sim, claro que é.
Não, é governante.
Governante.
Não.
Gente, o mordomo é o major domus.
Olha.
Ele que manda no castelo.
Ah, o major? É. Olha aí! O majordomo.
E tem uma outra parada.
Não é possível que seja verdade isso.
O mordomo usa a luva branca.
É isso aí. Isso tá um diferencial. Web,
né? E é um ex-veterano de guerra, né? Um veterano de guerra e tal. Tá separado.
O Alfred. O Alfred é mordomo.
Então o mordomo tem que ser um ex-agente do MI6.
Tem que ser guerrilheiro.
No mínimo.
Não aceitaria um mordomo que não for, no mínimo, mercenário um dia.
Eu acho que o pensamento das duas aquisições é muito diferente.
Aquisições é
foda. Aquisições, cara.
O elevador, quando você comprar aquilo, ele vai te dar uma imagem, você vai conseguir o objetivo que você quer, mas a imagem que você passa pro público que tá ali vendo a sua casa é que você é um preguiçoso. Sim. Do caralho. Quando você tem um mordomo...
Mordomo também.
Não, status, não. Caralho.
Não.
Eu não contrato o mordomo porque eu tenho preguiça de abrir a porta. É porque ninguém mordomo abre a dirige. Porta com um Alfred, caralho.
Dirige, uai.
Pra levar a comida de um andar pro outro, você não precisa ter um mordomo, cara.
Na verdade, você pode contratar um garçom.
É. Mas um garçom é um mordomo com menos...
Não.
Eu quero saber o salário de um mordomo, peraí.
O garçom, numa casa, tá? Ele é um dos subordinados ao mordomo.
Não, mas peraí, o garçom vai me motivar a ser o herói que eu nasci pra ser?
Aí.
Eu preciso disso. Se não fosse o Alfred, o Batman jamais existiria.
Mas o garçom, ele vai te maltratar, Didi. E é a função do garçom.
Depende, se for carioca.
Então,
tem que... Aí eu vou falar uma coisa. Uma vez eu fui numa nutricionista, nas muitas nutricionistas que eu fui na minha vida...
Eu fui hoje no nutricionista.
Olha aí. E aí essa aí atendia na casa dela. Era em São Conrado.
Porra.
Aí eu fui lá na casa dela. Era de frente pra praia.
Bom.
Uma nutricionista que tava ganhando bem.
Nutricionista das estrelas.
Quando abriu a porta, adivinha quem abriu a porta?
Mordomo.
Nossa.
Porra, sério? Aí não.
Porra. Ele se apresenta como mordomo? Eu nunca vi um mordomo.
Ele tava de luva branca, cara.
Porra. Caraca, ou é o mágico mordomo? Direito. Um mímico. É muito bom. Será que ele é o quê?
Foi a única consulta, porque eu não voltei mais. Eu me senti muito mal.
Você sentiu constrangido?
Ou eu sou o mordomo ou ele fala o nome dele?
Então, eu acho que ele não falou que era mordomo, mas, como é que mas ele era muito mordomo.
Tinha luva branca?
Tinha.
Ah, então era mordomo, porra.
Tinha luva branca, tava de terninho, tudo. Mordomo completo, que tinha mordomo?
Por que ela não pode ter um mímico em casa?
Ele não tava maquiado. Se ele era mímico, ele tava de folga.
É o que eu tô pensando nas funções de você ter um mímico em casa, pra te ajudar.
A função de ter um mímico em casa é você ficar louco, né? É isso?
Porra.
A única função que eu quero um pão, porra! E
o mímico Feijão queria saber quanto custa um mordomo, né?
Quanto custa um mordomo?
Beleza, tá ótimo.
Quanto custa um mordomo?
Faz
um
mordomo pra vida toda. Tem a questão da honra,
num
né?
Achei num site aqui que é... Salário base entre 2 e 4 mil. Mas caro.
Não é possível.
Não, mas isso é mordomo de hotelaria que paga nada.
Tem um feijão da Estácio, né?
Mordomo de família ganha de 30 mil pra cima.
Depende da família, cara. Se eu, humildão, contratar um mordomo, ele vai ganhar minha amizade só.
Olha aqui, ó. No Jus Brasil tá aqui, ó. Mordomo que serve Renan Calheiros ganha 18 mil.
Caralho aí! Pô, aí, na moral, eu acho que eu seria um mordomo do caralho. Eu acho que eu seria um excelente mordomo.
Mordomo com TDAH, é isso mesmo?
Não, eu tenho problemas. Todo mundo tem
dificuldade. chamar Borna. Ia chamar Borna. Eu queria ser cozinheiro de uma galera rica.
É, private chef.
Não, na verdade é cozinheiro mesmo. Tem um personal chef, mas aí é aquele cara que vai em várias casas, né?
Ah.
Não, eu queria ter a minha casinha. Fixa, fixa. Eu sigo uma menina que ela é cozinheira de um casal de italianos com mais de 80 anos de idade. E ela falando as exigências da mulher, né, do casal, pra comprar massa.
Olha aí.
É, mano, foi uma parada que eu nem sabia, tá ligado? Que tem que ter, a massa boa tem que ter pelo menos 12% de proteína.
Olha só. Como
calcula isso?
Não, vem na embalagem, né?
Não, você não calcula, né? Não, não calculou e escreveu na embalagem pra você, Didi. Não, caralho, pode.
Mas é extremamente específico.
Tem que ser de grano duro, tem que ser 100% italiano.
Mas me decepciona ela não fazer a massa.
Puta, mas aí a gente tá chegando no nível...
Não, 12% também já foi o suficiente.
Uai, mas é uma cozinheira privada?
Aí a gente tá chegando no nível
mas olha, que eu gosto. Ela faz isso. Não, ela deve fazer, mas não no dia a dia, né?
Porra!
Não, mas peraí, ô Tucano, você que entende comida. 12% de proteína numa massa é um padrão?
Eu vi esse vídeo, ela explicando. Eu fui, na mesma hora, fui pro mercado.
Peralta?
No Peralta, Morita. Aí, eu cheguei lá e mesmo as marcas italianas, poucas tinham, chegava a 12%.
Caramba!
As nacionais, 3, 4.
É, pega e mistura com whey, faz um negócio aí também que... Nossa, a mulher só faz isso, pô.
Mas qual é essa proteína que tem nessa massa?
Ah, é ovo, né?
Eu acho que do trigo mesmo, né? É ovo e trigo.
Eu sigo esses influencers, não, o chef, também sigo o chef, mas italianos, e aí teve um que deu a dica de massa. E tava explicando que a massa, tanto macarrão, qualquer massa, né, que a gente compra no mercado, que é aquela pronta, né, quanto mais amarelona, pior ela é.
É mesmo? Isso, ela fala isso também.
As melhores massas são as mais claras. Por Olha quê?
Aí.
Por que ela explica isso? Porque o processo de secagem da massa, quando a massa fica muito amarela, é um processo de secagem rápido. Ou seja, a massa passa num forno e tal pra secar rapidamente pra produzir mais massa e ela ir pra prateleira. E aí ela adere menos, ela tem uma série de outros fatores lá também de digestão, né, e tal, do peso da massa, quando você come e tal. Além de outros fatores que eu desconheço. A massa mais clara, ela passa por um processo de secagem natural. E não acelerar isso deixa ela mais clara e ela fica, normalmente, com mais textura no corpo dela. Sabe, se você compra uma massa mais larga, sei lá, um fettuccine, um pappardelle, alguma coisa assim, que você consegue perceber mais, né, o macarrão lá, você vê que tem uma textura e cara, depois que eu vi esse vídeo, a gente foi no mercado e a gente procurou por massas com essas características. Eu não sabia esse negócio da proteína. E caraca, mano, a diferença é brutal. Tal.
Preço?
De preço nem tanto, na verdade, mas assim, de sabor, de tudo, de leveza.
Ah, é? Caralho!
Sério, de verdade. É uma diferença brutal.
E se tiver aquele pozinho, também é melhor. Porra,
isso daí então
é
uma indicação que quando a gente sai do banho, a gente deve secar natural, deixar secar, porque a gente fica mais gostosinho.
Isso, assim. Seca no ar, seca no ar.
É. Porra! Depende do momento, depende do objetivo.
Cara, eu não sou a favor de secar no ar, não. É complicado, o short fica depois, não gosto.
Mas você já tentou?
Vamos lá, vai, elabore, por favor. Elabore.
Por quê, cara? Porque assim, por exemplo, às vezes é que eu não...
Não, foda-se. Você começou, agora vai até o final. Não.
Tu tá falando que...
Não.
Eu fiquei
essa... Não vai perdendo a farofa, não. Agora vai.
Você já saiu um dia do banho e falou, quer saber? Foda-se. Botou a cueca toda molhada, é isso?
Caguei. Vou comprar um pão. Tô indo na padaria.
Então, a toalha era muito pequena. Quase uma toalha de mão. Então, não deu conta. Eu tive que escolher qual parte secar.
Qual parte você escolheu secar? Tô curioso.
A parte de o cabelo. Falou.
Cabelo, claro.
Né?
Catiuxa não tá aqui.
E aí o resto foi com a natureza, assim. Um show de moletom.
Não, mas olha só, quando tu tá no churrasco...
Tucano até desistiu.
Tucano acabou desconectado. Quando tu tá no churrasco, assim, no churrasco, piscina e tal, tu seca no natural. Aí tu vai, dá um tibum, aí volta, aí tu vai lá na churrasqueira, aí tu tá secando, aí tu fica bem.
Mas o Pedro, que tem muito cabelo, fez uma escolha acertada.
Eu não tenho tanto cabelo assim, rapaz.
Tem, pô, tem um cabelo bonito.
Tem.
Cabeludo. Ah, cabelo na cabeça, não, aí tem mesmo.
Olha, cabelo na cabeça.
Não, pensei que era peludo.
É o nosso Zohan.
Olha porque é o dono do saco lendário.
É o saco lendário, bem lembrado, hein?
Porque a gravidade atua no planeta Terra, secando a cabeça é menos água escorrendo, entendeu?
Justo. Enfim, eu escolhi porque geralmente eu tenho acordado com um rinite agora, se eu for dormir de cabelo molhado. Aí eu escolhi não gostar.
Foi recente isso? Foi recente, então?
É recente, é. Eu tive que acabar as toalhas da casa. A toalha era muito pequena.
Mas você tava na sua casa e acabaram as suas toalhas? Você não tinha papel toalha?
Você não tinha.
Papel toalha?
Porra, você não tinha um lençol, caralho?
Você foi dormir molhado?
Porra. Não tinha outro travesseiro, não?
Pra se secar? Mas não tinha mais toalha. O que aconteceu foi que misturou as toalhas. Acabei usando várias e minha esposa. No mesmo dia, tesouro, tipo, 4 toalhas. E o cachorro também.
Eu não quero nem saber o que aconteceu aí.
Você não tentou fazer um movimento cachorro, não? Canino de secar, girar de um lado pro outro rápido, assim, pra ver se...
Porra, velho. Minha cachorra agora que me morde, ela tá... Nem um secador ela gosta mais. Ela tá revoltada com tudo.
Ah, você podia ter usado o secador. Aí.
Usei já. Não, calma, rapidão. Eu não tava aqui desde o começo. A sua cachorra te morde? Você é adestrador? Adestrador da cachorra da gente.
Adestrador canino positivo. Ele não
me mordeu. Cachorro
te morde?
Não, ela não me morde. Ela está velhinha, tem 13 anos, e ela desenvolveu agora algumas...
Como manias, é que eu posso dizer? Tipo, mordeu
o cara. Manias, isso. Entendeu? Tipo,
morder ele. Então,
mas é mania. Tem algumas coisas que ela não aceita mais, entendeu? Aí ela, uma delas é secador, algumas brincadeiras, ela já fica, tipo, no reflexo, sai daqui. Mas não me morde de arrancar o pedaço. Ela morde no pessoal
desconhecido. Mas vamos ser honesto, ela te vê andando molhado pela casa.
Porra, não tá errada, né? Não tá errada te morder.
Ela tá puta. Ela vai.
Ela não tá errada te morder. Ela não tá errada.
Fred, você morderia o Pedro?
Te é isso. Molhado? Eu não sou cachorro dele.
Ah, velho.
Porra, tô falando a cadelinha de 12 anos.
Secou a natural, ficou mais gostoso e mais aderente.
A cadelinha de 12, 13 anos, que tá aí há 12, 13 anos passando por esse tipo de situação. Ela tá olhando e falando, não, agora foda-se, você não vai ficar assim, não. Eu tenho limite. Eu tenho limite.
Fred, eu falo uma parada, Fred. Você tá preparado psicologicamente pra um dia teu querido filho, te dar uma mordida?
Ele já mordeu.
Mordeu real, assim,
de... Ficou péssimo pra ele, ficou muito ruim.
Ei, não deixou cachorro... mais ele ficar no teu pé enquanto você tá trabalhando.
Não, pode ficar à vontade. Mas é o tipo da coisa. Ele nunca mordeu na sensação de... Sabe aquele cachorro que te vê na rua que ele quer te matar? Por algum motivo qualquer? Não foi isso que ele fez. Mas eu fui pegar um negócio dele, eu tinha que tirar dele, e ele falou, não, é meu. Quer dizer, falou, né? Eu tô aspas enormes aqui. É. Tipo, não, é meu, foda-se, você não vai pegar, não. E pau, partiu pra dentro, deu uma mordida. Só que quando ele mordeu, ele viu que era eu, e opa, soltou. É.
Arrependeu na hora, coitado.
Era eu, o bicho tentando, né? Porra, meu brinquedo. Ok, eu entendo que é o seu brinquedo, mas se eu estou tirando, tem um motivo. Quem te alimenta sou eu. Essa mordida significa que você vai ter que pagar uma prenda.
Uma prenda? O cachorro esquece segundos depois, você sabe, né?
Você botou uma saia de lambada.
Botei um tutu dele, aquela saia de bailarina.
Ficou andando atrás do cachorro com a sineta, falando, shame.
Shame.
Tem que pagar uma prenda, cara.
Uma prenda. Mas os dentes dele não são tão grandes a ponto de machucar. Se ele quiser realmente morder, vai machucar. O canino machuca. Mas os dentinhos da frente, cara, é pequenininho. O que machucaria nele é o dentão lá de trás, o molar. Mas aí, porra, pra isso, só se eu meter o dedo dentro da boca dele. Se eu botar o dedo dentro da boca dele, lá no molar.
Tá pedindo.
E ele morder, aí vai levar o dedo.
Não, é uma coisa que eu acho absurda isso. Ah, esse cachorro morde. Cara, ele tem dente e a única coisa que ele tem pra fazer morder, assim,
porra.
Claro. Então, muita gente estúpida que faz isso. Você tá na praia, aí o pessoal deixa o cachorro solto, sacou?
Porra, pega esse
cachorro, caralho. Não, cachorro...
Pedro, agora dá.
Mas ele não morde, ele pode morder.
Mas cachorro, imagina, porra. Eu vejo direto, aqueles vídeos da, fulano mordido pelo cachorro, olha o que você tem que fazer.
Mordido na cara, agora tem essa nova trend. Cachorro mordeu minha cara, perdi o nariz, já viu?
Tô mordido na cara?
É, já vi essa porra.
Essa é foda, essa não vem na não.
Eu tive uma pessoa que queria que eu era um Akita. Tá ligado? Ele já tinha 7 anos e ele tinha esbagaçado a cara de uma pessoa. E ela fez assim, não, Pedro, mas... que vai resolver. E eu falei, rapaz, esse cliente aí não é pra mim, não.
Cachorro adulto é mais difícil, né?
É da Ivete Sangalo também?
Não, não. Cara, foi loucaço esse. Eu vou falar desse abertamente aqui, porque eu acho que nem, entendeu? A mulher ficou dando em cima de mim.
Caraca, escalou a Cláudia Leite?
Agora vamos.
Eu era um cara bem apessoado. Aí ela ficou, não.
Você é, não é.
apartamento, o meu apartamento, você precisa ver, ele é 360 graus e agora tá construindo um prédio e a minha vista vai ficar prejudicada. Cara, meu apartamento tinha um prédio sendo construído assim a 1 quilômetro de distância, ela com raiva disso.
A Cláudia Leite falou isso pra você?
Não, ela não foi Cláudia Leite, você tá vendo? E aí ela ficou, você tá aqui, por que que você tá trabalhando com isso? Você não é jornalista, não sei o que. Eu falei, não, eu tô terminando aqui. Aí ela, não, mas toma aqui um negócio. Eu falei, moça, o tempo aí já foi, aí ela...
Toma aqui um... Peraí, não pula não. Toma aqui um negócio, o que que é isso?
Pega aqui um negócio? Como assim, Pedro?
Porra, ah, toma aqui, vamos tomar aqui um cafezinho, fazer isso, e aí...
Professor Girafale!
Eu me salvei, porque eu tinha vários alimentos, assim, que eu entupi o cachorro de comida.
Adestrador Girafale, hein? É. Caraca, cara, um adestrador comedor de casadas.
Não, que isso, não.
Olá, vim levar a Pepezinha pra passear e a Pepezona pra delirar.
Olha aí. Chade demais, né, cara? Chade demais.
Muita carne, né? Muita carne.
Caraca, mano. Isso que o cara seca natural, meu.
É, porra.
As é tão quente que ele seca natural.
Caralho, o cara é um monstro.
Cara, né? Era o Fábio, sabe aquele...
Fábio.
Cara, bota a roupa molhado.
Pedro.
Camisa, aquelas camisas de botão, sabe qual é? Gola V. Short largo pra ventilar e secar tudo e vambora.
Nossa, que incrível.
Isso é classe demais, né, cara?
O
isso aí
cara é um monstro. Sabe aquele negocinho de adestrar cachorro? Chega só. Cheguei.
O clicker.
Cara, vocês estão ridículos. Eu interrompi a história de alguém aí, foi mal.
Não, relaxa, continua, que tá bom.
Não, acabou já a história, não tenho mais.
Fica à vontade,
acabou não. Tomei um café ali e.
Acabou. Adestrou?
Se fuder, porra.
Não tinha a música da Kelly Key, que era a música de adestramento?
Por quê? Kelly Key?
É.
Não sei.
Caralho, música de adestramento é foda, hein?
Tinha sentado calado. Não tinha?
Era o Baba Baby que ela tava cuidando do cara. Você...
Aí,
era isso?
É música de adestramento.
Ela tava cuidando do...
Não era Kelly Key, não. Kelly Key, ela gostava do latino, que tinha um macaquinho, né?
12.
Foi, acabou já a história. Acabou já, não tem mais nada.
Acabou, pô.
Não. Tomou café. E aí, o que aconteceu? Depois
tava bom o café? Já veio adoçado o café? Ou veio...
Ela se ofereceu adoçante, açúcar?
Nada. Cara, ela tomou um cafezinho com biscoitinho, pai.
Ela moeu na hora o café ou já veio... solúvel.
Não, ela tinha pessoas ricas, ela tinha pessoas pra fazer tudo. Eu sentei na varanda, admirando a vista 360 graus, olha, e ela falando, só. Querendo entender por que,
nu,
que eu era jovem.
Completamente nu.
Não, ele tava secando.
Secando na varanda.
Secando na varanda.
Secando 360 graus. Secando. Aquela sacada na varanda, todo mundo passando, olhando pra cima, falando, meu Deus, olha! Olha só, é um saco místico, é um saco fantástico.
E eu estou secando ao natural.
Ao natural. Se você tivesse um saco como eu tenho também, você secaria
ao natural. Porra, ela fez perguntas assim, muito, tipo, ah, você é tão jovem, já é casado, por quê?
Ah, não, Pedro, mentira. Isso aí é stand-up, isso aí.
Não, é mentira. Sabe por quê? Sabe que eu fico puto com essas coisas?
Eu também fico puto.
Como é que é mentira, velho? Sabe, o pessoal não sai de casa. Por isso que agora eu mando tudo pra vocês que acontece comigo. Por que essa onda de que é mentira aí?
Essa semana teve aquele videozinho do passarinho que eu achei que fosse mentira mesmo, porque aquilo é tão bizarro. Aquilo era tão surreal.
Passarinho. O cara foi, domesticou um gavião. Esse é o nível de adestramento. E o parada automaticamente virou um passarinho. É foda. Aí é sacanagem. Passarinho é sacanagem.
Porra, eu ia dizer o quê, caralho? Era um mamute? Eu não sabia qual era o animal. Eu sei que era um pássaro.
Aquilo não é um pássaro, é uma ave. É diferente.
Qual a diferença? Ó, agora eu fiquei curioso. Qual é a diferença entre ave e pássaro?
Ele é druida, o Fel não entende tudo.
Todos os, né, que tem pena, que a gente... Você acha que é passarinho? Pássaro. Eles são aves.
Ok.
O pássaro é só um passariforme. São os que parecem passarinho. Um gavião não parece um passarinho. Uma águia não parece um passarinho. Eles são aves, então, mas não são passarinhos. Uma rolinha é um pássaro. O pardal é um pássaro.
Ah, o que é um
passarinho? Mas o falcão é uma ave.
Ah, eu vou te ajudar, Fred. Você lembra aquela amiga sua que morava na cobertura Ipanema? Tinha uma amiga do Fred que morava na cobertura Ipanema. Aí um dia ela tinha um passarinho, um canário. Não era isso? Um canário?
Era então, assim, é um pássaro.
Um canário é um pássaro?
É um passarinho, cara.
Passarinho.
Ave é rapina. Pássaro é qualquer outra
coisa. Não. Ave são todos.
É. Pô, avestruz. Avestruz é passarinho? Não é.
Não, é uma ave.
Não, avestruz é um ser.
Não é passarinho, né? Não é um pássaro.
Tava lá, ó. A amiga do Fred morava na cobertura Ipanema. Tinha um pássaro numa gaiola. Um pássaro que cantarolava. De repente viu uma ave de rapina e levou o pássaro. Falou, quer saber?
Na gaiola?
Abriu Nossa a porta e o cacete. Já adestrado pelo Pedro, inclusive.
Pedro é foda. Adestrado por mim, né? Um pássaro.
Pedro é foda.
Poderosíssimo. Porra. Ó,
o pterodáctilo seria uma ave ou um passarinho?
Ele canta.
Não sei, porra. Não sei, nunca vi um
pterodáctilo. Você não canta, não é pássaro, porra.
Ah, mas aí o Reginaldo Rossi agora é pássaro também.
Nossa
não, senhora. Mas olha só, agora eu consegui entender. Mas agora eu vi uma diferenciação.
É porque ele não é, porque ele não é uma ave.
Ave não. É isso, pássaro canta isso, e ave
isso,
não.
Isso.
Porra, agora sim.
Então, pássaro é uma grande ordem, sacou? Os passeriformes.
Pastaralhos.
É tudo dinossauro. É isso, é dinossauro, mal.
Ah, então pássaro é dinossauro. E ave é o dinossauro que não canta.
Mas aí, de fato, a gente não tem como saber se pterodáctilo canta.
Gente, pelo amor de Deus.
Barulho não é cantar.
Todo pássaro canta.
Todo pássaro é uma ave.
Ok. Então ave é o geral. E pássaro é o sub-ramo.
Isso. A classe é ave. A classe é ave. A ordem é o passeriforme, que aí a gente chama de pássaro. E quando é pequenininho, passarinho.
Então, um gavião não é um pássaro. Ele é uma
ave. Não é uma ave.
Ah, e o pombo é o quê? É mamífero porque vem do rato ou vai no lance da ave? Porque é uma mutação, claramente. É a mutação do rato que
é asas e voa. Claramente. É a peste bubônica com asas. Exatamente.
O pombo realmente é diferenciado, né?
Uma vez eu cheguei no motel e eu falei, ai, puta, tô cansado, vou dormir.
Essa foi foda, não. É realmente. Porra. Essa foi do caralho.
A gente tá rumo ao Nerdcast 1000. Não é possível que eu tenha que explicar mais nada.
Não. Que é isso?
Reta final aqui, gente. Não vou explicar mais nada pra ninguém. A gente tá na contagem regressiva. Setembro tá chegando aí. E aí, quando eu acordei, eu ouvi um pombo na janela, assim, muito alto. E aí eu olhei pra minha barriga, eu tinha tirado a camisa pra dormir. Tinha um ponto, sabe qual é? Eu falei, nossa.
Ponto? É, o pombo cagou em tu, malandro?
Pionga. Ah, falei, pionga. É piolho de pulga, tô fudido. Saí de lá desesperado, ponto socorro.
Tipo um pontinho assim, escuro, falei, tipo, como se fosse um cocôzinho?
Aqui, maluco, e a parada é sinistra, pionga é foda.
Mas tu achou?
É, achei que era.
Que era um cocô ou que era uma pionga?
Não, que era a pionga, caralho, um Mas piolho.
Por que tu não chegou e pegou e tirou?
Porque a parada entra na corrente sanguínea, se tu arranca, as patas ficam pra sempre, eu não sei, cara.
Meu Deus do céu. Ó, eu cometi uma gafe aqui, porque rolinha não é um pássaro.
É o quê?
Porque a ordem dela é a mesma da pomba.
Ah, não foi.
É columbiformes. Columbiformes.
Então, você tá inventando essa porra.
É. Ela é columbiforme.
Rolinha. É uma pombinha.
Inclusive, porque o nome dela também, em alguns lugares, é Columbina.
Olha só, hein.
Tem aquela música, Columbina Rei, não tem?
Eu vou morrer do coração aqui, se tiver.
Eu não tô mais, assim, compreendendo o assunto mais.
Pedro, parabéns, hein. Bem-vindo ao Nerdcast sem pauta.
Ô, Dave, e no final das contas era piunga mesmo?
Não era piunga.
Imagina o médico. Por que você tá aqui, filho? Tem uma piunga.
Ele chegou com a camisa levantada, assim, só a barriga de fora.
Piunga, piunga.
Tira piunga, pelo amor de Deus, doutor. Tira piunga.
Ele chega e fala assim, piunga, piunga, por favor, tira, piunga. Aí o cara, o médico, que porra é piunga, filho?
Que é piunga, meu?
Ah, eu vou mudar de assunto um pouco, porque eu tenho agora anotado as coisas que eu acho que são relevantes pro...
Ah, então é pauta, tá fazendo pauta.
É
pauta,
é lembrete.
Tá fazendo pauta. É
lembrete. Bem-vindo, eu tenho aqui também o meu.
Caraca. Não é pauta, são bullet points.
Bullet points.
O Pedro, num dos primeiros sem pauta, o Pedro chegou e falou assim, malto, cano, que isso aí? É com pauta ou sem pauta? Porque tô vendo que tu tem uma pauta aí. Eu fiquei quieto. Agora que explanaram...
Não, mas eu tenho uma... Porque aqui é um assunto relevante com o que a gente vem conversando, que é se vocês estão a par, da rinha de ereção entre o Brian Johnson e o filho dele nas redes sociais.
Ah, não. Como é que você vai trazer isso pra cá? Não, é cara. Pra que o cara traz esse Brian Johnson? Isso é um inferno,
pô. Não é muito bom, não é muito
não,
bom.
Não, não.
Vocês já viram?
Não, que agora ele tem que fica... explicar o contexto, porque tem gente que não sabe quem é esse Brian
Johnson. Então, o Brian Johnson é o milionário que quer ver pra sempre e fica investindo milhões.
Aquele? Ah, de novo, cara? Não morreu ainda?
Não, não morreu essa porra. E aí ele fica medindo a ereção dele toda noite.
Não, não é sacanagem. Não. Esse documentário do Netflix que tem?
Tem um documentário agora.
Tem, agora tem.
Mas a gente é hipster de Brian Johnson. Muito antes de Netflix a gente vem falando de Brian Johnson aqui.
Zagal que é hipster de Brian Johnson.
Posso fazer um disclaimer? O vocalista do AC/DC chama Brian Johnson. Então, por favor, não é esse Brian Johnson da boininha. Mal,
cara, né? O Brian Johnson do
esse Mullet. Cara da PayPal Mafia também, esse Brian Johnson?
Não faço ideia. Outro dia, ele publicou um post que eram dois gráficos e mostrava que o filho dele, que tem, sei lá, 18 ou 19 anos, tinha tido 2 horas e, sei lá, 39 minutos de ereção durante a noite. E ele teve 2 horas e 35. Sei lá.
Puta, que bom, hein?
Porra. Aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acham da rinha de ereção do Brian Johnson.
Mas ele mede a ereção durante a noite?
Eu acho que ele dorme com aquele anel que o... Agora...
Tem um mordomo.
Cara, tem um mordomo do lado fazendo anotações.
O mordomo é genial. De luva caralho, branca. Mano. Senhor, fica anotando sentado do lado assim. É. Ereção iniciou.
É. Parabéns, senhor. O senhor alcançou 2 horas de ereção. O senhor sente dores?
Quando ele desperta de manhã, né, mordomo? É. Bom dia, senhor. O senhor teve uma noite maravilhosa.
O senhor teve 2 horas e 40 de paldurecência.
Pode ter um relógio no pinto, igual aquele que...
smartwatch.
Frequência cardíaca, é isso. Um smartwatch na rolinha.
Peniano. Mas aí eu me pergunto assim, se ele antes de dormir, já que ele tem essa disputa agora, é uma competição com o filho.
É um inferno a vida do filho, mas tudo bem.
Se ele manda 2 litros de água antes de dormir, se ele come a melancia, se a qual é pra ajudar?
Ele tem quantos anos?
47. Ele vai dormir com a televisão. Ele vai dormir com a televisão ligada no Xvideos, no loop.
Você tá doido. Não, eu comecei a entrar numa maluquice aqui preocupado se, com o passar do tempo, o tamanho do pênis diminui.
Caralho. Ah, Deus do céu. Cara, que saudade de conversar com você.
Não,
gente.
Mas na moral, porque é uma
quando eu penso mais. Que a minha vida é bizarra, você vem e mostra que não é.
Cara, eu fui até no Twitter, brother, porque eu tava...
Claro.
Eu
comecei
a ficar com essa porra.
Não diminui. Não diminui o pinto. O em volta que aumenta.
É isso aí.
Fica gordo.
Eu tava com muita dúvida. Perguntar lá, mandar mensagem pra todo mundo. Pra todo mundo. Galera, desculpa perguntar esse tipo de coisa. Mas, porra,
por favor, manda.
Tô preocupado aqui.
Não, manda.
Eu não queria medir. Porque se fosse real, ia ser muito triste. Porque eu sei que a gente encolhe com o passar do tempo. A gente vai ficando velho, a gente dá uma encolhida. Sim. E quando tu tem a coluna fodida, tu encolhe mais ainda. Porra, isso. E aí eu falei, caralho, maluco. Será que essa porra é real? Porque eu lembro do Rick Gervais falando que ele percebeu que ele tava velho quando o saco dele boiou na banheira.
O do Alexandre boiou foi na água da privada, né?
Ai, ai,
você teve essa história?
Muito boa levantar.
Caralho. Excelente, Tucano. Que momento.
Então vou ficar tranquilo aqui, porque ele não diminui.
Mas o saco vai descendo, é isso.
O termo científico é rendendo.
Rendendo?
Esse é o termo. Saco rendido.
Saco rendido.
Velho do saco rendido.
Ele.
É aquele que badala, né? Badala.
Aí
o cara vai fazer um pirocóptero. Faz um saco, não
com pinto. Faz um saco. Mas aí eu tenho uma pergunta aqui. Uma pergunta que é importante. O saco desce pelo fato da pele perder elasticidade.
Não, não só isso. A ação da gravidade.
Gravidade vai agir,
Na Lua, os lunáticos, o saco do lunático, ele continua enxuto.
Fica de boa. Mas então quer dizer que o lance ali é usar cueca justa pra sempre. Nossa. Pro saco, o tônus, a pele não perdeu o tônus, porque ele tá apoiadinho ali. Então a pele não vai ser esticada, a gravidade não vai exercer.
Não sei, depende.
Pô, engraçado, a pele do saco é igual a do cotovelo, né? E o cotovelo não fica pendurado. Não fica, sei lá.
Ah, depois de uma certa idade fica. Eu gostava de ficar pegando a pele do cotovelo dos meus avós.
Caralho. Eu gostava de ficar pegando cotovelo.
Dos meus avós?
Não, mas é maneiro. É maravilhoso. Porra, quem tiver mãe, pode velhinho já. É maneiro, mano. Fica até você que já tem o nosso molinho. Fica gostosinho de ficar pegando.
Eu tenho uma pergunta aqui. O Azaghal, tu tá indo na academia direitinho?
Tô indo recorrentemente.
Porra, que bom. Recorrentemente. Já foi quantas vezes esse mês?
Que da última vez você tava 100% de aproveitamento, né?
Não, eu faltei hoje, inclusive. Faltei hoje, que eu botei com o meu pescoço.
Ah, não. Não faltou.
Vou gravar, gente.
Mas amanhã eu tô ainda, meio-dia.
Senhor Caio, orgulho, hein? Com menos de 100 quilos. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu pesei menos de 100 quilos.
Aí, caraca, muito bom.
Ó, parabéns.
Não, e com muito gêmeos, bom, né? É. Ainda tem esse adendo que impacta na rotina pra caralho. Parabéns.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Mandei três fotos sensuais aí minhas pra vocês lá. Porra,
meu Deus.
Caraca.
Maravilhoso. Agora eu entendi essa história.
Aí, vamos lá.
Correria pra abrir agora.
Não, a primeira
tá abrindo aqui.
Tá sensual, olha.
Nem lembrava dessa foto aí. A primeira.
Prendeu até a camisa na frente, atrás.
Olha o cabelinho, olha o cabelinho.
Tô falando, cara.
Pedro.
Cabelo bonito.
Não, né? LS Jack, será, mané.
LS será que
Jack.
Se a gente botar só o doguinho no Google Lens, ele descobre quem é a famosa?
Não, o cachorro da famosa não tá aí, não.
A famosa que deu pro Pedro.
Porra, e na moral, esse Peugeot ali, vagabundo, não é coisa de rico, não.
A gente pode publicar essas fotos, Pedro? Não.
Pode publicar, se quiser. Só esconde a placa lá do carro, se for o caso, mas a do cachorro cadeirante pode.
Esse carro nem tá andando mais, cara. Olha a tua cara aqui. Isso aqui é século 20.
Não, vai se fuder. É que eu... Teve um período que eu trabalhei num site aí que me esgotou, assim, bastante. Aí tô acabado hoje.
Cara, é cretino demais.
Que ridículo.
Que ridículo. Pô, eu queria contar aqui pra vocês o negócio do gavião. Eu mandei no grupo essas semanas aí o caranguejo Xemamaré, que foi centenas de caranguejinhos ali no vídeo.
Bonitinho.
Pra depois dizer que eu tô mentindo. Esse lugar, ele é um paraíso das testemunhas de Jeová, que tem todos os animais do mundo. Tem cavalo junto com caranguejo, com garça, com... Enfim, uma fauna saudável, né? Um ecossistema
saudável. Foi surreal. O Fred falou que achou que era mentira. Eu também. Porque eu falei assim, não é possível que o Pedro esteja numa praia com os caranguejos e aí vem um gavião, vai na mão e ele vira pro lado, tá o corcel negro, brother.
Não, tava demais. Parecia um vídeo de inteligência artificial.
Só faltou aqueles porcos do Caribe.
Não, os cavalos realmente, eu não tenho explicação pra eles, não. Eu não sei de onde eles vêm, eles ficam ali, eles vêm pra onde eles gastam.
Da Ásia Central, eles vieram.
É. Aí, pô, assim, eu tava na praia, é a praia grande, aquelas que, não sei se você sabe, que tem mangue, né? Aí o mar eternamente na Bahia de Todos os Santos, aí é mais sempre calminho assim, você pode andar 1 quilômetro e a maré não passava da cintura, né? Aí eu andei e tal, aí sentei na parte branquinha, assim, da areia, tipo de duna, sabe? E aí tinha a gavião, que eu já sabia que era uma gavião, um carrapateiro, que eu tinha tirado uma foto dela e pesquisado no Google, entendeu? E a bichinha veio andando, pô. Aí eu falei, Lu? Aí ela levantou a cabeça, olhou pra mim, isso. E eu falei, vou pegar pra ver, né?
Claro.
Botei a mão no chão, fiz tipo um puleiro assim, por que que eu sei fazer essas coisas? Eu não sei. Aí ela foi, pulou na mão e tal. E aí tirei várias fotos, fiz videozinhos lindos, minha esposa me ajudou e tal, beleza. Eu falei, pronto, tá bom, pode ir embora. E aí, meu amigo, ela não foi embora. E aí foi tipo...
Levou pra casa.
Cara, a garra enfiando, você vê meu dedo sangrando assim quase e acabando comigo. Ela não ia embora de jeito nenhum, velho. Ela, tipo, queria que eu ficasse. E aí eu fiquei, aí filmei isso aí, devolveram um hit da internet, várias teorias das conspirações ali, porque ela está com a asa quebrada e eu tinha que tomar vacina anti rábica, senão eu vou morrer, pássaro nem passa raiva. E, enfim, várias situações ali, mas foi um negócio muito bonitinho. Ela
uma vida boa, hein? Uma vida boa, hein?
É, pássaro. Ela...
Não é pássaro, é ave. É ave.
Ave.
É uma vida boa, não passa raiva? Porra.
Ela não... Porra,
eu passo cara, raiva
agora que eu dia, peguei, cara. Não. Não, aí foi massa. Aí foi muito legal. Filmei com aquela telinha dupla, né? Aí, assim, beleza. Ela não queria ir embora de jeito nenhum. Eu fiquei, cara, não tem ninguém aqui, só tinha eu, minha mulher e os animais todos, né? E Deus no céu, sei lá o que tava acontecendo lá. Aí eu falei assim, como é que esse bicho vai embora? Porque eu não tô conseguindo. Toda vez que eu mexia, sacudia assim, ela apertava mais e agarra meu amigo.
Claro que ela apertava, você sacudia, ela ficava com medo de cair, porra.
Então, caí! Ela é um gavião, virado na desgrama, ela voa numa velocidade absurda, ela vive livre lá. Aí eu, beleza. Aí o que é que eu fiz? Quando eu sentei no chão, aí ela meio que olhou assim, pô, esse cara é grande, hein? Tipo, não vai dar pra eu lanchar isso tudo aí, não. Entendeu? Aí ela fez assim, porra. Aí eu fui levantar, ela percebeu a altura muito maior e se assustou e finalmente ela foi embora. E aí ela ficou atrás do meu pé, puxando os cabelinhos assim que ela achava do pé e atrás de mim pra eu carregar de novo. Aí eu fugi dela e venci essa loucura aí que aconteceu. Mas, cara, foi
era
muito massa.
Era filhote ou ele é pequenininho?
Não, assim, ela só é acostumada. Ela não come nada grande, né? Ela come carrapato. Inclusive, ela fica ali em cima do cavalo, direto. E os cavalos adoram, porque ela ela fica ali na crina, né? E tal. Ela queria, sei lá, ela viu que tinha um
cara. Então ela é um
comentários
cara,
na internet são maravilhosos.
Chamada de ave. Porra, ela tem que caçar, descer lá de cima em alta velocidade, Fórmula 1 das aves, caralho. Ela fica.
E no outro dia, de manhã, ela tava na porta do quarto. Aí eu abri a porta e ela estava na porta do quarto. Falei, não vou carregar você nunca mais na minha vida. Porque você quase arrancou meu dedo, pô. Tá maluco?
Mas e é tu não podia nem enrolar uma toalha na mão, porque tu se seca, né, ao ar livre.
Então é isso, não tinha toalha, não tinha, né? Tipo, quando eu viajo, eu não levo toalha, não preciso. A moça do hotel pega, eu levo as toalhas, moça, porque eu não uso nenhuma delas, né? Eu sei
como... Plante árvores.
Bicho, mas o lugar, assim, porra, muita vida animal demais até. A muriçoca gorda já, de tanto sangue. A muriçoca parecia besouro voando, cansada de tanto acabar comigo, sabe? Eu fiz doação de sangue, porra, foi fantástico.
Isso é onde? Fica aí. Cara mesmo, ô Pedro?
Eu não vou dizer onde é, não, porque a internet é insuportável. Mas é na Baía de Todos os Santos, é perto de Salvador.
Você acha que se você falar, as pessoas vão lá te caçar, é isso?
Não, porque fica
tudo
perguntando onde é isso, isso aí é... Teve uma discussão fortíssima sobre ser fora do Brasil, porque obviamente essa é uma ave do Nordeste e claramente eu estava fora do Brasil. Sendo que eu estou no Nordeste filmando a porra. As pessoas são malucas. Eu não tenho mais paciência, não. Mas foi muito bom. Foi a minha viagem de carnaval, a minha história.
Olha, que delícia.
Chamada Lu. E eu queria contar aqui, porque eu tenho essa fama aí que algumas pessoas ajudaram a difundir, Alexandre e tal. Ficam assim falando que é mentira as coisas que eu conto. E aí, dessa vez, eu filmei e postei, que está ali a humanidade de prova para sempre, até o mundo acabar, que dessa vez é verdade. Pelo menos dessa vez.
Olha, anote aí, dessa vez é verdade.
Não lembro uma vez que eu tenha mentido aqui, Fred. Eu não lembro, nunca ocorreu
eu
isso.
Não sei, se você mentiu, eu não sei. Você me convenceu. No mínimo, meio então, tá mentiroso capaz.
Mentira, eu sou um contador de histórias, uma pessoa feliz, uma pessoa que vive, que vai pra rua, pisa num água-viva, entendeu? Eita. Essas coisas acontecem. Então, agora eu vou ficar aqui.
No meio inclusive, da rua, no asfalto, né? Você vendo no asfalto, pisa num água-viva. Normalismo.
O filho da mãe. O Siri me mordeu no Siri mesmo morde. Dedo que o
Siri gavião com furou. O Siri morde. O Siri,
cara. Não morde, não. Capaz. Aquela avó ali foi foda. Foi uma dor da porra. Foi
todo caranguejo é Siri, todo Siri é caranguejo.
Não
é óbvio.
Não, espécie Siri diferente. É misto. É, Siri é misto, não é híbrido. É tipo um sapo do mar.
É um mutante. Mutante.
Agora, Siri é no mangue também ou só o caranguejo?
Goiamum. É o pode Siri seguir. Ou o caranguejo? Por favor.
Caraca, eu lembro
Guiamu. Eu chamo jogo. De Gaiamum,
que seja. Que
é grandão. E ele é mais sujo, que ele fica na lama, assim, de mango.
Ele não tem a pata maior que a outra? Uma garra tem, maior
que a outra? Não. Esse aí, pô, que Goiamum. Goiamum. Porra, isso aí é o Siripatola.
É o Siripatola. Esse é o termo científico.
Porra.
Esse é o termo científico, do latim Cirilus Patolus.
Eu conheço um Gaiamum. Ele é um Siri sujo, né? Assim, do mal. Sujo. Foda, né?
Não é Siri, é caranguejo, né,
gente? Ele é meio esverdeado,
o grandão. Não sei qual a diferença, não sei.
Siri é caranguejo ou é outra parada?
Pois é, essa é a dúvida que eu tenho.
Eu não saberia dizer, eu sei identificar.
Você sabe identificar. Se eu botar um Siri e um caranguejo lado a lado, pra mim é um bicho que tem garra, eu não sei.
Não, pô, o caranguejo só anda de lado e o Siri tem a opção de nadar pra frente e pra trás.
São tipo peças de xadrez, né?
É ortogonal. Ele é uma torre, né, e o caranguejo
É o bispo.
É torre. Aí, ó. Vamos à aula. Eu tô lendo, tá? Eu não tinha esse conhecimento até então. Mas é igual a história do pássaro com a ave. Porque o Siri é só um nome popular dado aos membros da Pontunidae. É uma das famílias de caranguejo.
Puta merda. Então todo Siri é caranguejo, mas nem todo caranguejo é Siri.
Isso.
Que louco, hein?
É o caranguejo. Aí ficou fácil, né? Porque todos são caranguejo.
Aquele que eles pescavam lá naquele programa, naquele reality show de pesca lá do Ártico, o caranguejo.
Ah, final. Aquele é o King, né? O King.
King Crab. Bom demais. Tanto ele quanto o Siri são bons.
Ah, esse aí é um bicho...
Já.
Cara, aquele tem o tamanho de uma ave, maluco.
Eu não comi inteiro, eu comi um pedacinho. Mas é um bichão mesmo.
É diferenciado, assim, de um caranguejo normal?
Diferenciado. Ah, eu não tenho esse paladar tão apurado, assim, pra caranguejo, nem provei tanto de caranguejo na minha vida, mas é gostoso, sim.
Aquele caranguejo cane, agora não vende mais mais o original, não.
Canino não é caranguejo, canino é outra parada. É um
processado, brother,
é.
Né? Ah,
mas é ele tinha a versão
tipo hoje presunto. Tipo processado. É tipo não. Presunto. Canino é tipo presunto, aquele
mas de caranguejo,
aquele...
não
é? É, acho que é.
Ele era aquele caranguejo que a galera pesca no... Que é a profissão mais arriscada do mundo.
Caçador de caranguejo.
Quantos... Não é possível que seja tão arriscado, porque é baratíssimo um canudo de canino. Não é possível que os caras estejam se arriscando tanto.
É isso que eu tô te falando, pô. Porque esse aí é o falso.
Eu tinha que estar no podcast do Pirula, mas vamos lá.
Tá palestrinha.
Cani é caranguejo em japonês, tá, gente?
Caraca! Olha,
que louco, hein?
E eles não traduziram pra cá.
Ai, não... Diogo, porra, maravilhoso.
Mais óbvio, né?
Mas não traduziu. Que porra, como é que não traduz, né?
O nome deu origem ao produto, porque é aromatizado com extrato ou carne desse crustáceo.
É isso aí.
Mas se fuder. Só um minuto. Você tá me dizendo que o cani é um palmito com perfume de caranguejo.
É tipo isso, tipo isso.
O Fred vai gostar disso. Eu aprendi isso lendo o Cosmos do Carl Sagan, que ele fala sobre seleção natural e seleção artificial. Um excelente exemplo que ele usa de seleção artificial é de um caranguejo que os japoneses pescavam, eles pescavam muito caranguejo e tal, e o nome dele é Reikigani. E ele é um caranguejo que a carapaça dele tem uma cara de samurai.
Que bizarro.
É inacreditável. Procura Reikigani na internet, tu vai ver. Tipo assim, ele tem uma samurai nas costas, assim, com aquela cara, sabe?
Caraca.
E aí os japoneses, quando viam isso, eles soltavam esses caranguejos. Eles não pescavam, eles devolviam pro mar. Eles chamam até samurai crab em inglês. Se você procurar samurai crab, você vai... E aí esse proliferou muito mais do que os outros que eram pescados, entendeu? Eles eram deixados em paz por causa do japonês, pela coincidência de parecer com uma cara de samurai. E aí, entendeu? Isso mudou o ecossistema da parada.
Porra, mas ele parece um carrapato, então, na moral.
Porra, ele parece um... Ele chama... Que animal horroroso.
Mas ele tem uma cara de samurai. Olha como tem a cara de samurai.
E ele tem esse nome, é o Gani, eu acho que é uma corruptela do Kani, né? Caranguejo.
Deve ser.
E Reiki é de uma referência a um épico japonês, uma luta de clãs, chamado Reiki Monogatari.
Olha
Monogatari.
Aí.
Olha, caraca.
Porra, faltou esse Feldon. Puta, ia ser muito maneiro.
Caraca, ia ser lindo.
O caranguejo samurai, olha aí.
Cara, eu sou mestre Reiki nível 1, hein, maluco? Eu fiz o curso de mestre Reiki lá pra virar mestre Reiki, mas parece que eu não prestei muita atenção.
Ai, teve uma época que eu fiz isso também, eu acreditava.
Pô, fazia o símbolo como? Com a língua, tu fazia como? Eu não sei se pode falar isso para as pessoas civis, Alexandre.
Ah, para os não iniciados, né?
É. Não, aí, tu fazia um gesto com a mão.
Não, mas com a mão, porra, não era Naruto o bagulho. Tu tinha que fazer a imposição e tinha que fazer os símbolos específicos com a parte do seu corpo pra...
Ah, cara, whatever, cara, isso é qualquer coisa que alguém... Era deve ter mil variações.
Era que nem aquela série de A.O., é isso?
Por isso que não funcionava contigo, Alexandre, tá vendo? Você não fez com a língua.
Porque eu não fiz. Céu da boca, maluco.
Eu não fiz com a língua.
É, porra. Por isso que não funcionou.
Tudo que foi falado sobre siri caranguejo aqui, eu acho que tá errado. O pessoal que quiser saber mais, pesquise aí, viu? Fica aí a informação.
Tirando as paradas que eu li, as paradas que eu tô falando, é aquele conhecimento que pode ser checado e tá errado, né? Vamos esperar os e-mails, né? De um ornitólogo falando assim, não, o Tucano falou que é.
Não só sobre caranguejo, mas sobre mordomos e etc.
Mordomo tem a CNHD.
Quê?
Porque o mordomo tem que dirigir tudo. Trator, ele tem que ter...
Caralho, o mordomo tem que dirigir trator. Ok,
claro.
Né?
Por que não? Claro. O cara tem que estar preparado. Tudo. Rapaz, eu fui fazer a foto da carteira de motorista. A primeira foto que eu tirei ficou tão feia que a atendente riu junto comigo. Ela disse, vamos tirar outra? vamos tirar. Aí ela fez. Baixa o queixo agora.
Frederico.
Pois não.
Li uma parada aqui que eu lembrei automaticamente de você quando você falou que Maria era um
nome comum, nome
japonês,
no
Japão. Né? Isso. Não é no Japão, mas na Ásia. Que tá bom é uma expressão, uma das expressões mais populares na Coreia do Sul.
É, eu sei por quê. Olha que curioso, eu sei por quê.
Não é possível.
Posso explicar pra você e você me disse se eu tô certo?
Explica.
Então, porra, olha o conhecimento de dorama, hein? Conhecimento
tá
de dorama.
Tá bom.
O tá bom, ele foi um suco ou um refresco importado pra lá de laranja, que se chamava tá bom.
Exatamente.
Ele tem um anúncio da galera, tá bom, tá, galera. E aí a parada incorporou na cultura dos caras, então eles sabem falar pra caralho.
Mas tá bom, era português, brasileiro ou o quê?
É, o suco era brasileiro, suco de laranja brasileiro, e a propaganda que passava lá, eles bebiam e falavam, tá bom.
Porra, no dorama direto isso rola. Eles direto no dorama falam, tá bom, não sei o quê. Caraca, é muito maneiro, cara.
Mas o tá bom tem o mesmo significado pra
sim,
em português?
Sim. Isso.
Oh,
Olha que louco.
É isso. Um tá bom português mesmo.
Olha lá, olha, tem matéria no João. Como a expressão brasileira tá bom, virou parte da língua coreana, viu? Olha aí.
Olha só.
Na Coreia do Sul, né? Que na Coreia do Norte não dá pra saber essa informação ainda.
É, na Coreia do Norte
é difícil. Mas em breve saberemos que abriu turismo de volta na Coreia do Norte.
Porra, ah, agora sim, né? Tá ideia bom. Boa, ideia boa, né? Ideia ótima.
Avisar pro Cid.
Ah, isso.
É, manda o Cid lá.
Mas o Cid deve ser até uma pessoa admirada lá na Coreia do Norte.
Sim, ele recebeu a carta da embaixada na época da Copa lá.
Sério? Por causa
da carta? É, falando, é, parabéns, você mostrou como a imprensa do Oeste é uma merda que não pode ser confiada e tal. E eles não estavam errados, não.
pra quem não lembra, não tá ciente, o Cid na Copa retrasada...
É a Copa do Brasil, né?
Isso. Ele fez uma das trollagens mais bem produzidas, a história das trollagens.
É a segunda melhor dele, né? A primeira foi tão bem produzida que ele não pode nem falar o que quer, senão ele é preso.
É, eu pode, é. Eu tenho quase certeza de que eu sei qual é, mas...
Ele ia ter a Copa do Mundo Brasil e ele criou um canal fake de notícias coreanas no YouTube e ficou alimentando esse canal 6 meses antes da Copa.
É. Pra ficar um histórico, tal, datado. Pra...
Contratou uma coreana.
E aí, durante a Copa, o canal publicava os resultados extraordinários da Coreia do Norte na Copa do Mundo, vencendo todas as seleções.
Ganhou de 7-1 na final do Brasil.
Ainda existe esse canal, cara?
Não, mas a parada gerou um incidente internacional ao ponto da embaixada da Coreia do Norte.
Pô, saiu na BBC.
É, foi uma parada muito louca, porque as pessoas levaram, não só as pessoas, né, os veículos do mundo inteiro
acreditaram,
começaram a publicar que a Coreia do Norte estava publicando fake news sobre a Copa do Mundo.
É. E era o Cid.
Pois. E era o Cid.
Aliás, essa trollagem... Gente, ô Cid! A trollagem maior do Cid, que ele falou que ia levar uns 2 anos, chega, né, Cid? Tá bom, né? Acho que já deu.
Não, mas vocês não ficam preocupados quando o Cid dá uma desaparecida assim na internet?
Eu fico, porra. O Cid é tipo o nosso peão que fica girando pra sempre, pra saber que a gente tá, né?
Cara, é da origem,
Que analogia.
Mas ele não desaparece, ele tá nos lugares onde a gente não tá.
Exato.
Isso, ele faz isso tudo por nós, cara.
O volume de viagem, de tempo viajado do Cid, de locais é invejável.
Não, pra caralho.
Maluco, o cara passou 6 meses na Tailândia agora.
É inacreditável, cara.
Não voltava nunca.
Ele é invejável, invejável. De verdade. É,
então, ele tá vivendo a vida,
cara. Tá vivendo o sonho.
É isso.
Deixa eu voltar aqui no assunto dos caranguejos.
Por favor.
Só quero abrir o meu coração aqui, porque é uma indignação. Porque eu tô na fase de musiquinhas infantis, né?
Mas tu deu um skip bonito na Galinha Pintadinha. Tu foi direto pro Bita, parabéns.
Nossa, tem...
Caraca, tu fez isso? Como?
Não, tem umas paradas que não entram aqui, cara.
É, não, ele conseguiu isso. Foi
disciplina que chama.
Mas o que me deixa nervoso, caranguejo peixe é. Roda, 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 aí, pé, roda, roda, roda. Caranguejo peixe é.
Mas não é.
Depois fizeram uma outra parte que não tinha quando eu era criança, que é caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na
enchente da maré.
Não, velho. Hipótese alguma, porra, do caranguejo é peixe, caralho.
Exato, tem hipótese. Nenhum evento climático pode transformar o caranguejo no peixe.
É, não, gente, a pequena sereia, quando ela secava, ela virava um ser humano.
Quando ela secava. Não, cara.
Ela secava natural.
E aquela Wanda lá, aquela no filme também, quando ela precisava secar pra poder virar humano.
Que Wanda, cara.
Não é Wanda?
Inclusive,
peixe chamado essas... Wanda.
Peixe chamado Wanda não tem sereia, tá louco?
Não, é
Splash,
ela
tem Splash. Splash, uma sereinha. Dario Hanna, Dario Hanna.
Isso, exatamente. Só a Dario Hanna que ficava com o pé quando secava.
O Boto, ele tinha que secar pra virar ser humano? Como é que era?
Boa pergunta.
Acho que não.
Não, não.
Senão o Boto vai ficar assim no sol, fora do rio, assim, até virar o Richelli, porra.
Será que é por isso que o Pedro seca natural? Que ele é um sereio?
Ele é um Boto? Ele é um
pãozão. Sereio baiano.
Esconde aí, esconde aí.
Tava tentando se comunicar com a galera.
Cara, eu não seco. Eu sou contra secar natural. Tive que fazer uma vez ou duas.
Ah, cara. Isso dava um filme lindo, hein, cara? O Boto Soteropolitano.
Caralho, meu irmão.
Um filme infantil, Pedro Crustáceo.
Nesse segmento de música infantil antiga, tem uma também que me dói muito, que é... Vocês já repararam aquela 1, 2, feijão com arroz?
Isso é do Bozo, cara.
3, 4, comida no prato, isso, né?
Isso, é tudo sobre comida, né?
Uhum.
Aí 5, 6 é falar francês ou inglês.
É verdade, não faz sentido nenhum.
Caralho, por que o cara não teve a capacidade de rimar
não, mas...
nada de comida?
Não, mas matemático, pô. Culinária é francesa, pô. Tem é toda a gastronomia francesa, tem essa parada,
mas
não? Se...
Mas peraí, qual é a toda a lore dessa música?
1, 2, feijão com arroz. 3, 4, comida no prato.
5, 6, falar francês.
Não.
7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. É só um francês, o 5, 6...
Não tinha ChatGPT pra pegar um 6, qual comida termina com isso?
Aí é fácil de corrigir, ó. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, comida no prato. 5, 6, pão francês. 7, 8.
E isso?
É só ir pro Rio de Janeiro que você resolve.
Pronto. Pão francês, caralho.
Pão francês, resolvido, resolvido. Pode educar seus filhos com tranquilidade.
Aqui, aqui em Salvador é cacetinho, né? Cacetinho e vara.
Mas veja, o pão francês tem nomes diferentes em cada região do Brasil.
Isso.
Cada estado. Em cada cidade, inclusive em Santos, tem um problema seríssimo, que chama de média. Só que em qualquer outro lugar, média é café com leite.
É café.
Só que em todos os lugares, pão francês, as pessoas entendem o que é.
Aqui tem um outro nome. Aqui, no Zewa. É Portuguese Roll.
Meu Deus do céu.
Porque é português, porque não é francês porra nenhuma, entendeu? Quer dizer, português barra brasileiro.
Mas aí eu queria complicar algo que já tá entendido. Já tá entendido que é pão francês. Ó, é o pão
Eu tava na cabeça que era 5, 6 falar inglês. Aí eu fui aqui no Letras e é falar inglês. É francês? Não, é falar francês.
É o Trump que deve ter mudado. Mudou a porra.
Não, não. Pode mudar. Mas de qualquer forma não faz sentido.
Ó, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, comida no prato. 5, 6, pedir um lanche. 7, 8.
É outra coisa que me aborrece é o hambúrguer ser chamado de lanche.
Ah, nem começa esse papo.
Isso é
papo
esse é um negócio aí de São Paulo.
É terrível.
Um negócio que não deu certo em São Paulo.
Chamar qualquer sanduíche de lanche.
Não, mas gente, regionalidade não tem como controlar isso. A pessoa aprende.
Mas aí a gente pode se aborrecer.
Pode.
Não.
Tá liberado aborrecimento. Não é possível.
Ah, não. Acho que não vale. Não vale.
O que me aborrece é utilizarem uma palavra que já existe para falar de outra.
Não, mas depende. Mas a língua é viva, Tucano. Como assim?
Não, eu sei, mas e aí? Eu fico aborrecido. Não tô falando que não pode.
Ó, eu sou brasileiro médio, em altura, em tudo, na verdade. O que me aborrece, mictório alto demais.
Fica na pontinha do pé, né?
Puta que...
Qual é a parada do mictório? Então, gente,
caraca, porque o Tucano, o Fred, são pessoas altas. Didi também.
É, eles não
sofrem disso.
Não sofrem.
Ah, amigo, tem ver. Tu tá no mictório, tu...
Pois é.
Tá que pariu.
Tu já encostou teu saco no mictório?
Que eu já encostei meu saco no mictório também, sem querer. Eu falei, caralho!
Faz xixizinho pra cima, dá uma mijadinha pra cima.
Chafarizinho.
Tem que ir no mictório da criança, é isso? Tem que mijar no mictório de criança.
É horrível isso.
Eu li uma parada uma
Cadê
vez,
a inclusão?
Outro dia no Reddit, num sub de perguntas aleatórias. O cara perguntou, não sei se o cara ou a mina, falou assim, vocês, homem, vocês dão a descarga depois de mijar ou enquanto estão mijando? Eu falei, não é possível isso.
Ah, não.
Mas depende do
e
dia,
que às vezes você tá na galera. É, e a maior galera falou que é isso, porque tem essa brincadeira, você dá a descarga e tentar terminar de mijar antes de acabar a descarga.
Caraca,
isso não, isso é merda e nojenta.
Gamificação da mijada.
Gente, a descarga vai jogar um monte de
partículas.
Mas,
é a turina.
Alexandre, você tá querendo explicar isso pra quem faz brincadeira?
Não, na tem
mijada
que
gamificada.
Não, mas tem, justamente por
mijada
isso.
Mijada gamificada.
A pessoa não sabe, cara.
Mas o cara não tá nem aí. O cara é maluco, porra.
É um selvagem, basicamente. É um selvagem.
Porra. É um selvagem com acesso a sanitário.
Exatamente.
Vocês não fazem as brincadeirinhas na hora de xixi, não? Vocês vão lá.
Vai tomar no cu, Didi. Porra, não é possível essa porra.
Quais são as brincadeirinhas que você faz?
Tentar limpar o vaso, né? A porcelana com a
mijo. Caralho.
Aí tem que dar aquela forçada, né?
Não, às vezes eu fico vendo qual o limite do arco que eu tô fazendo sem sujar a louça, assim, do lado de fora.
Que tu vai andando pra trás?
Você vai se afastando?
Que nem quando você bota água, tipo assim, com a garrafa, tu vai levantando a garrafa, assim, pra ver se cai fora?
É, na verdade, mais ou menos. Mas eu vou simplesmente andando com o jato o mais pro canto possível... Pra ver qual o limite do range que eu consigo fazer sem ele sair, sem ele sujar o vaso.
Você vai indo pra trás pra aumentar o arco, é isso?
É, pro lado, na verdade.
Até mijar no chão, né? Até mijar no vaso, por fora.
Mas depois de 40 e blau anos, eu tô um pouco treinado. Posso dizer que eu sou um profissional.
Não faça isso, cara. Tu faz isso na tua casa? Suja a tua casa toda?
Porra, minha casa é meu campo de treino, caralho. Por isso que eu tava perguntando sobre a questão do tamanho, porque eu tava sentindo uma diferença na envergadura, na pegada.
Tava difícil pegar com a ponta do dedo, né? Tava difícil.
Ha ha ha.
Eu desenvolvi isso recentemente. O melhor lugar pra você mijar e evitar respingos e coisa é você fazer como se fosse no períneo do vaso.
Senta no vaso e faz xixi sentado, caralho. É só isso.
Concordo, Alexandre.
Ridiculamente fácil. Você não espirra ninguém?
Mas mijar no períneo é legal. Você se diverte.
Não,
é
assim, cara. Próximo assim? Da água. O que é mijar no períneo?
Pelo amor de Deus.
O que é mijar no períneo do vaso? Por favor, alguém me explica.
Você tem água.
Eu tô preocupado aqui.
Logo acima da água, você tem uma formação da louça que lembra um períneo.
Não.
Você vai mijar ali entre água e a formação da louça. E não respinga, pô. Respinga,
mas respinga. Não, respinga, cara.
Mas é difícil de encontrar,
respinga,
cara.
Respinga,
é
cara. Vai bater na louça e vai voltar.
Mas é um talento. Pedro, eu acho que não é todo vaso.
Se você tomar um contraste, aí quando tu for fazer xixi e botar uma luz, sabe, aquela luz negra, tu vai ver...
Pollock.
Tu vai ver. Tu vai ficar chocado, bro. Tu não precisa fazer isso. É só olhar na internet.
Não é esse o problema da humanidade.
Não, mas isso é um problema de educação básica.
Não, pera aí. Ô, Alexandre. Então, não, que educação? Quando você levanta, tu passa papel na coxa, na nádega.
Você acha que eu mimigo? Eu não tô entendendo.
Caralho. Boa, Didi. Boa, Didi. Porra, é isso.
O papo do Alexandre, eu tô achando que ele nunca lavou o pau na pia.
Nunca limpou o piu-piu na cortina, né?
Quem?
Meu Deus.
Caralho,
cara. Tá melhorando demais.
Não, não, mas pera aí. Na cortina é traquinagem, né? Na cortina é traquinagem.
É maldade.
Na pia, sim, sim. Na pia porra, é uma necessidade. Tá. Você foi na casa da crush.
Se ele tem uns 60, que pia ele vai
exatamente
conseguir?
Exatamente.
E aí você
tem que
sabe...
ser no bidê, no máximo.
Você sabe que vai rolar. Sabe que vai rolar. Tu tem que deixar cheiroso.
Mas então, o Alexandre...
Tu não vai tomar um banho na casa da
cura pra isso. Ele tem que, no mínimo, ter um bidê pra poder lavar. Você
toma um banho e sai secando ao natural, pô.
Caralho. Aí sim.
Lava na pia e sai secando ao natural. Ele café antes de adestrar.
E sai fazendo um pirocóptero com o saco rendido.
Isso. Na cobertura 360.
E no último Nerdcast que eu contei lá, toda a história de que eu cheguei na garota falando que era do futuro, e depois eu me lembrei que contei tudo errado a história. Porque o que fez diferença é que eu sabia o nome dela. A garota era de Santos. Só que eu sabia quem ela era, ela não sabia quem era eu. E aí eu cheguei, você é a fulana de tal. Ela, como é que você sabe meu nome? Aí que eu falei, vim do futuro.
Boa, garota.
Por isso que deu certo. Aí passou o carnaval um monte de nerd aí. Foi pro bloco, tentou isso, não deu certo. E falou, maldito tucano. Agora, porra, tá explicado.
É que no dia tu tava nervoso, que a vasinha tava do teu lado.
Isso, é verdade. Tava nervoso.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.